Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Estamos começando mais uma reunião da CEPAF e hoje da Comissão de Políticas Afirmativas da UFBC e hoje muito felizes porque estamos começando com uma nova composição. A composição anterior também nos deixava muito felizes, trabalhamos bastante no ano de 2018. A duração do mandato é de 2 anos, então eu tive a oportunidade de trabalhar por 1 ano com os antigos conselheiros, com as antigas conselheiras. E dessa jornada de trabalho nós tiramos produtos bem importantes, sempre dialogados e construídos de maneira a garantir a continuidade de programas, a continuidade de ações. Foi triste terminar naquele momento, mas toda tristeza pode vir acompanhada de alguma alegria, então eu fico muito feliz de presidir essa comissão e com essa composição que se forma a partir de hoje. Ela é nova, essa comissão, ela é de 2013, né? Então ela é relativamente nova, mas nessa caminhada aí já fez muita coisa importante. Eu tenho uma proposta, que hoje é a recepção de vocês, por isso tem até bolo, isso indica que é a recepção. Não tem bolo toda semana, não, todo mês. O bolo vem de vez em quando, 2 momentos, para ser mais exato, em 3. Quando a pauta é para receber, quando a pauta é muito difícil e para se despedir. Então, para vocês entrarem, se tiver bolo ali, tiver algum bolo ali, então vocês já sabem qual é o motivo, né? É uma comissão, eu vivo dizendo que é uma comissão de extrema importância aqui na universidade, para uma universidade do século XXI, em que discutimos muito as políticas afirmativas, para fazer discussão qualificada, é muito importante ter comissões, que inclusive façam a defesa de questões que são questões pedagógicas, mas são muito especialmente questões políticas, né? Uma universidade pública, ela se ancora em questões políticas quando estamos falando do fato de ser pública e de exigir também qualidade, exigir diversidade. Então, eu tenho um carinho muito grande por essa comissão. Eu cheguei há pouco tempo na Federal do ABC, eu sou dos mais novos, porque eu cheguei aqui em setembro de 2015, então eu estou bem novo na UFABC, tenho aprendido muito com a equipe lá da PROAP, então eu entrei como docente no curso de Relações Internacionais, a minha área de trabalho é o continente africano, então eu trabalho na África do Oeste, morei na África do Oeste, não tinha qualquer relação direta com essas questões, mas também venho de uma militância na universidade e que foi me qualificando um pouquinho para as questões que estão ligadas às políticas afirmativas. Deve ter sido esse o motivo do convite feito pelo professor Dácio, né? Eu gosto sempre de dizer que no momento do convite ele indicou 2 pró-reitorias e pediu que eu escolhesse, e eu escolhi a PROAP porque achei que poderia contribuir muito mais na PROAP do que na outra pró-reitoria, né? Continuo achando que nessa composição que temos, eu sempre agradeço as servidoras que lá estão pelo trabalho que já vinham fazendo e pelo trabalho que continuaremos fazendo, né? Temos mais 2 anos pela frente, aproximadamente isso, e nesses 2 anos nós vamos precisar muito de uma articulação com essa comissão para fazer cumprir algumas coisas que estão na resolução 88, que depois vai ser objeto da nossa discussão já na próxima reunião, na reunião do próximo mês, porque existem algumas questões que normatizam os programas de apoio ao estudante e à estudante que precisam ser discutidos, e também a própria resolução 107, que é a resolução que cria a CEPAF, que de alguma forma foi ficando caduca, e que ela precisa ser melhorada, por exemplo, na sua composição, no momento que ela foi criada não existia o NEAB, agora existe o NEAB, quer dizer, como fazer que ela seja mais participativa, mais representativa também daquilo que é essa universidade que é plural. Ela é muito quadradinha, ela segue um pouquinho a lógica de outras comissões, mas ela pode ser um pouquinho mais ampliada. Claro que sempre que se amplia, passamos a ter um problema de quórum, né? Você faz uma comissão grande, você tem problemas de quórum, mas essa composição, que eu vou propor, mas que dependerá da análise de cada uma de vocês mais à frente, é para que ela seja, assim, de fato, mais representativa. Eu queria destacar aqui, entre os pontos que foram objeto de discussão e de resultados alcançados aqui no ano passado, nós fizemos, só para citar três exemplos de ações que nasceram aqui dentro da CEPAF. Uma delas, que logo no início do ano passado, em maio do ano passado, nós organizamos aqui na CEPAF o primeiro curso de heteroidentificação. Do conhecimento de vocês, ou se não totalmente, mas de alguma maneira, que com a implantação das cotas, da política de cotas, nós passamos a ter também uma outra política sistematizada, que foi a política de fraudes. Né? Todo mundo lembra muito bem, que circulou aí nos últimos dias, uma história lá no Fantástico, sobre um rapaz que fraudou as cotas para ingressar no serviço público como servidor. Não é? Aquilo não é, pelo que pode parecer, não é um caso raro, aquilo aconteceu muito, de forma muito sistematizada, a ponto de dizermos que existe, sim, uma indústria da produção de fraudes, que provoca duas coisas. Primeiro, desqualifica a política de cotas, né, dentro do campo das ações afirmativas, desqualifica. Por outro lado, também acaba fazendo com que aquele que não tem direito ou aquela que não tem direito ocupe a vaga daquele para o qual foi pensada a política que os movimentos sociais defenderam. Né? Então, aqui na UFABC, até o ano passado, nós tínhamos apenas uma comissão de verificação de autodeclaração, o que significa dizer que a menina ou o menino, quando chegavam aqui, eles assinavam uma declaração dizendo: eu me autodeclaro preto, eu me autodeclaro pardo, eu me autodeclaro indígena. Sabendo que essas fraudes ocorriam em diferentes lugares e que aqui certamente não era diferente, eu não concordo com aquilo que o Frei Davi falou no seminário. Ele disse que aqui na UFABC 70% das vagas são fraudadas. Eu não costumo interromper quem está numa mesa falando, sobretudo porque eu venho de uma família nordestina em que a gente respeita os convidados, né? Mas os convidados não podem vir à nossa casa nos ofender. Eu disse: de onde ele tirou os dados? Ele falou: esse é o dado nacional. Eu falei: se é o nacional, então se nós também temos fraudes aqui, então cabe a ele apresentar esses dados das fraudes. O que nós sabemos que não dá para saber quantas foram as fraudes ocorridas aqui. Nós ainda não fomos provocados pelo Ministério Público para fazermos uma avaliação até 2012, então, mas o Ministério Público pode fazer isso, nos provocar para que façamos os anos de 2018, 17, 16, 15, até chegar em 2012. Isso já vem sendo feito, por exemplo, na Unesp. A Unesp tem feito isso e resultou até agora na saída de 154 estudantes, acho que é isso o dado, não tenho isso com exatidão, de que não conseguiram provar que eram os verdadeiros beneficiários da política de cotas. Né? É por isso que nós criamos aqui esse curso de heteroidentificação. Ele ocorreu em dois momentos, ele ocorreu em maio, com uma grande presença no de maio de discentes, o que foi muito legal, e depois em outubro com uma forte presença de servidores técnicos. Né? Docente, nós tivemos acho que dois, se não me falha a memória, sendo que eram aqui dessa composição da CEPAF, né? o que foi muito importante. Com isso nós passamos a ter as comissões de heteroidentificação que atuam justamente no momento da matrícula. Então, no momento da matrícula, o menino e a menina que se autodeclararam pretos, pardos ou indígenas, e também PCDs, porque nós temos a comissão de heteroidentificação, temos a comissão PCD, temos uma comissão trans e a comissão socioeconômica. Né? A socioeconômica tem um trabalho extremamente importante, atua também no momento da matrícula, porque vai avaliar a documentação entregue. A de refugiados também, também atua no momento da matrícula. A comissão, que é presidida pela professora Ana, ela só atua depois, né? no momento para pensar acompanhamento, também para pensar caso de denúncia, e a nossa dieta de identificação no momento da matrícula. O que significa dizer que a matrícula não ocorre, ela não é homologada, a menos que essa comissão homologue. Cabe ao menino ou à menina, eles podem recorrer, eles recorrem internamente, havendo sendo deferido, né? Ou seja, a comissão de dieta de identificação não reconhece a autodeclaração feita, o menino ou a menina, eles recorrem aqui, eles passam por uma nova banca, é no formato de banca mesmo, né? Então ele passa por uma nova banca. Se ele for novamente, se o pedido for novamente indeferido, se a autodeclaração for novamente indeferida, ainda assim cabe a essa menina, a esse menino, eles podem recorrer à justiça comum, né? E isso aconteceu aqui, nós tivemos 3 processos na justiça comum, até agora 2 já foram julgados e o juiz que julgou os 2 processos deu ganho de causa para a UFBC. Significa dizer que os processos, a forma como nós estamos montando o processo, a forma como nós estamos conduzindo todo o processo, não no sentido jurídico, mas no sentido do fazer aqui dentro, né, na prática, eu acho que ela foi muito bem estudada por nós, a Mara ficou muito à frente desse processo todo e nos ajudou a ter consistência, porque não somos nós que fazemos a defesa frente no processo, mas sim a Procuradoria Jurídica. Então, precisamos afinar muito com a Procuradoria Jurídica quais eram os nossos argumentos, quais eram os nossos conhecimentos e, sobretudo, utilizando as peças do Supremo Tribunal Federal quando quando reconheceu a importância das políticas afirmativas e, muito especialmente, das cotas, né? Nós temos, nesse momento, quando fizemos o primeiro curso, o segundo curso, fomos depois demandados, temos sido muito demandados por instituições públicas de fora, né, que têm nos pedido cursos. O último foi a VUNESP, que entrou em contato com a SUGEP, pedindo que organizemos um curso para eles de ato de identificação. E o Fórum de Pró-Reitores, o Fórum Nacional de Pró-Reitores, também nos pediu para organizar um curso. Então, nós estamos organizando o primeiro EAD sobre ato de identificação, aí numa parceria com o NETEL, nós aqui mesmo, da casa, a Defensoria Pública, e como não é um trabalho pago, né, a gente sempre dá um abraço, a própria Dora dá abraço para tudo. Então, nós não pagamos, mas agradecemos sempre e damos abraço nas pessoas. Então, é por isso que nós temos conseguido trazer pessoas de outras instituições que têm colaborado. Então, daqui a aproximadamente um mês, nós já teremos a primeira versão EAD desse curso disponível e vocês poderão fazer também, aquelas e aqueles que quiserem. Julgar sobre a vida do outro é muito complicado sempre. Ninguém gostaria de estar nessa posição de dizer que a pessoa é ou não é aquilo que a própria pessoa está dizendo que é. Não é? Não é essa a questão, mas é uma defesa. Por isso que nós não estamos dizendo quem... A questão é dizer, quando a pessoa afirma, quando ela se autodeclara, então nós vamos apenas validar. Claro que qualquer validação, nesse caso, existe um grau de subjetividade e esses cursos ajudam a reduzir o grau de subjetividade. Não é? Por isso que a composição das bancas, ela é sempre uma composição muito heterogênea, muito mesmo heterogênea, então pessoas de diferentes pertencimentos sociais, de gênero, de local de nascimento, de todas as... Isso ajuda bastante. Não resolve, mas isso ajuda bastante. Então esse foi um primeiro. Depois, como esse é um espaço de debate, de discussão, nós passamos para uma discussão que foi importante sobre a garantia de cotas para pessoas trans, que foi muito legal, o Prisma nesse sentido, e quem fazia parte, as discentes, os discentes que estavam nessa comissão aqui, no outro formato, foram de extrema importância para que essa pauta virasse uma pauta importante, porque às vezes ela é importante, mas falta robustez para defendê-la no consule. E eu fui o primeiro relator e confesso que não estava preparado, eu comecei a minha relatoria dizendo exatamente isso, né? Mas o quanto foi importante os debates que fizemos aqui para que a peça no final, a peça no sentido de um texto no final, para que ele saísse extremamente afinado, tanto com aquilo que o movimento organizado trazia, também com aquilo que o próprio reconhecimento da questão pela universidade. Então, não foi, ainda que o debate tenha sido cansativo, mas ele foi cansativo no meu entendimento porque faltava letramento no Consulme, né? Porque até quem era contrário não tinha também argumentos para dizer porque era contrário, por isso acho que ela preferiu não falar muito. Então esse foi um ponto importante. E o terceiro ponto importante, aliás, só para a título de lembrança, entre os pontos mais citados em que aparecia o nome da UFABC na imprensa no ano passado, entrou como primeiro ponto que a UFABC mais foi citada nacionalmente, foi pela aprovação das cotas trans. E o que foi legal, porque ao contrário do que eu imaginei que fosse acontecer, que tomaríamos muita porrada, não, nós tivemos foi as colegas de diferentes lugares do Brasil mandando mensagem e mensagem, e agora recentemente, no sábado da semana passada, acho que foi o Globo que entrou novamente em contato, pedindo, então ela está durando, eu acho que isso é motivo de alegria, mas isso também tem que acender uma luz aí de atenção, porque nós estamos não na crista da onda, mas nós estamos na vitrine, não é? O que significa dizer que no próximo ano, 2022, quando completaremos 10 anos das políticas de cotas, né, das cotas aprovadas pelo Supremo, teremos certamente um movimento dizendo, então, completamos 10 anos, já deu, isso é suficiente, precisamos pensar de uma outra maneira, a volta da discussão sobre a igualdade, somos todos iguais, quando na verdade sabemos que se defendemos a igualdade jurídica, por outro lado, nós sabemos das grandes diferenças existentes. Né? Então, essa comissão acho que terá muito trabalho daqui para frente. Né? O terceiro ponto que eu queria destacar é o seminário que organizamos na semana passada. Foi o segundo Seminário Nacional de Políticas Afirmativas. Também foi uma discussão trazida para cá, para essa comissão em 2017. Ele levou tempo para sair, mas ele saiu, diria que se não 100% daquilo que pensamos, mas saiu pelo menos 80% daquilo que pensamos e já está dando alguns frutos, muito especialmente a partir de uma composição que reúne o FBC, o Fiscar, o UFESP, o UNESP, Escola Livre de Teatro aqui de Santo André, Defensoria Pública, Fundação Santo André, Ministério Público do Trabalho. Então tinha muita gente ali, quer dizer, tinha pouca gente numericamente falando no auditório, mas muita gente de peso, né, para ajudar a pensar essas políticas. A título também, nós estamos preparando o relatório desse seminário, mas só para adiantar um ponto importante, surgiu uma ideia de se formar a primeira escola de políticas afirmativas, da mesma forma que tem escola de defensoria pública, tem a escola do Ministério Público. Então, essa discussão, esse tema já vai ser discutido no próximo dia 11, em uma reunião da Unesp, e a ideia é já para o próximo ano termos aqui o primeiro curso de especialização em políticas afirmativas, com apoio da Defensoria. Naquele evento tinha um representante da OSCIP Serra Pilheira, que eu não sei se todo mundo conhece, né, mas Serra Pilheira tem sido um grande financiador na área das ciências, né? Vem dessa família de cineastas, como chamam? Os principais cineastas brasileiros hoje.
Ah, os que têm dinheiro. O banco?
Do Barreto?
Não, outro.
Anitta.
Ah, daqui a pouco vem o nome, mas
tem
eles...
documentarista, assim,
é uma família que investiu aí, criou...
Salles Moreira.
É o Salles Moreira, da Fundação Moreira Salles. Então, a Moreira Salles tem três institutos, um deles é o Serra Pilheira, que nos últimos meses aí criou uma dotação orçamentária, dando bolsas para cientistas, no valor, era um valor de 1 milhão para cada cientista, e resolveram passar de 1 milhão para 800 mil, vai entre 800 mil e 1 milhão, com o seguinte objetivo: eles perceberam que eles não faziam política afirmativa, que as bolsas iam sempre para as mesmas pessoas. Então, resolveram reduzir o valor e pensar um projeto de ação afirmativa. E aí, por isso que tinha um representante lá, ontem eles tiveram mais uma reunião, e a ideia é que eles apoiem essa escola de política afirmativa. Ainda não discutimos como, mas eu fiquei pensando em modelos, por exemplo, uma boa plataforma para essa proposta, ou o financiamento de uma parte das atividades dos docentes, bolsas para aquelas e aqueles que estiverem participando. Quer dizer, existem aí várias possibilidades que nós vamos discutir. Então, esses foram os três pontos mais discutidos no ano passado. Esqueci alguma coisa, Mara?
Não.
Está pendente ainda. Nós começamos no ano passado a discussão sobre essas duas resoluções que eu citei, a 107 e a 88. A 107 é a que cria a Comissão de Políticas Afirmativas, então que cria essa comissão, e a 88 é a que normatiza os programas de apoio aos estudantes de graduação. Elas são caducas. Caducas é o termo que minha avó usava e por isso eu uso bastante. Então, elas são caducas, que elas já não nos atendem mais. Então, nós precisaremos discutir. Então, elas serão enviadas para vocês já para a próxima reunião. Lembrando que nós já começamos a discussão, a sessão de bolsas, as profissionais da sessão de bolsa socioeconômica contribuíram muito para o aprimoramento da resolução, e nós precisamos dar alguns passos, que é aprová-la aqui para depois levá-la para o consumo, né? Então, inicialmente era isso que eu gostaria de falar e reafirmar a importância da presença de vocês. Eu vou para o calendário. Queria, antes de ir para o calendário, sugerir que, como nem todo mundo aqui se conhece, que fizéssemos uma rápida apresentação, que cada um falasse um pouquinho quem é, o que faz, o que gosta de fazer nas horas vagas, para humanizar. Então, o que fazemos, só para que todo mundo se conheça um pouquinho, e depois eu continuo.
Oi, gente, tudo bem?
Pelas questões muito básicas do meu jeito.
mas já passei por algumas instâncias de atendimento da Programa lá em São Bernardo, que eu entrei em 2011, e aí eu fui trabalhar no Sigma. Depois eu fui trabalhar na sessão de atendimento da Biblioteca de São Bernardo, já no campus que é hoje, e depois fui para convênios, e agora eu estou na Proplad. E a Proplad é uma instância meio etérea, né, dentro da universidade, né? A gente está em tudo, mas não está em nada. Então, assim, como a equipe ela é reduzida, eu sempre que posso me entro em algumas discussões maiores e estratégicas, como a questão das políticas afirmativas. Como a minha formação envolve gestão pública, relações internacionais, pedagogia e letras, então, isso está vindo muito forte com as licenciaturas. Então, hoje, os professores, eles têm essa percepção da escola, da universidade, enfim, do mundo da educação, que você tem que tratar essas questões, mesmo por causa das atuais inclusões de história indígena, os povos primários originários e história da África. Então, é uma questão bem importante que a gente, enquanto ensino superior, isso tá, a gente é evidente, que você falou, é vidraça, mas a escola hoje, né, a escola estadual, a escola municipal, a pública em geral, ela já está convivendo com essas questões de etnias e diferentes narrativas, enfim, há algum tempo. Então, daí a pertinência da gente estar aqui como representante ideal.
Meu nome é Lígia, eu trabalho na Prograd, na DEAT, em São Bernardo. Estou aqui desde 2006.
Arrancou a árvore aqui.
Eu trabalhei quase todos os prédios. Não, mas enfim, eu
é patrimônio da TVC.
Mas então a gente se candidatou para estar aqui na CEPAF, porque é um trabalho muito importante. Um lado, assim, o trabalho que a gente faz na DEAT, que é de orientação pedagógica e acadêmica, tem que ter um olhar particular, né, para ações afirmativas, mas também porque a gente não sabe para onde vai, né, a educação superior nosso país. Mas, assim, se eu puder fazer alguma coisa, eu acho que é um fortalecimento das políticas afirmativas, né? Consolidação e tal, para que não seja só um problema de entrada, seja um problema de permanência e tal, e confusão. Então é isso.
Bom, meu nome é Paulo Neves, eu sou professor do curso de políticas públicas do SES. Eu acho que sou mais novo aqui na universidade, porque eu não andava de casa na universidade. Eu cheguei aqui no ano passado, estou vindo daí me remanejado da Universidade Federal de Sergipe, onde fui coordenador do NAB, fui coordenador do programa de ações afirmativas da universidade. A gente criou o programa, na verdade, nós, né, todo mundo fazer parte do NAB naquele momento, porque eu era frente nesse processo. E, bom, eu fui eleito como suplente de uma chapa de dois representantes do NAB aqui da universidade. A professora Regimei, infelizmente, já tinha um compromisso no podcast aqui hoje, mas a nossa ideia é que o NEAB possa contribuir com essa comissão, que é tão importante não só para as ações afirmativas, eu diria mesmo para a política universitária, no sentido mais amplo de democratização, de calibragem, digamos assim, das metas e dos objetivos de uma universidade pública, uma país como o nosso. Basicamente, essa é a nossa proposta. E eu estou aqui representando não só a mim, mas o NEAB. Acho que fui eleito, nós fomos eleitos na grande medida do nosso trabalho no NEAB, sobretudo a região que está aqui há mais tempo.
Eu sou a Mara, estou na PUEAP há 8 anos, e sou assistente de administração e, nesse momento, sou assessora.
Sou a Júlia, eu entrei ano passado no BCT, no momento ainda estou no BCT, não sei ainda qual curso, talvez neuro, depois eu entro, saio, faço filosofia e talvez esse de
pessoal.
Então, eu gosto de cinema, bastante. Começando a contrário. Ouvindo sua música também, eu curto viajar. Eu sou Cláudia, eu trabalho aqui na sessão psicossocial, né, lá. Já trabalhei em bolsas também. Estou aqui para recebê-los. Parabéns a todos. Muito trabalho, nós teremos, né?
Sim, é verdade.
E, como eu disse, né, sessão psicossocial é uma sessão que praticamente boa parte dos assuntos da universidade acabam sendo por a gente. E é isso, eu estou aqui para ouvi-los e contribuir quando necessário, só para a gente. É isso.
Bom, meu nome é Bianca, eu entrei em 2016 aqui, pela política de cota, inclusive. Estou terminando o CH indo para a economia, fiz parte do coletivo Negro Vozes durante 2 anos, mais ou menos. Agora estou no coletivo feminista da UFBC, coletiva, e estou junto na chapa, junto com o Mariel, está o coletivo feminista e o Pedro.
Boa tarde a todos, eu sou Mariel, sou bicho dessa universidade. Entrei pelas pautas trans, né, pela sua demanda, e sou parte do coletivo.
Meu nome é Nelly, sou assistente social, trabalho na área de arte. Estou aqui como representante suplente da Caixa, que é representante da Prograde. Tá? E como a Lígia já falou, né, a área de arte sempre teve um trabalho muito articulado com a classe. Tem um ciclo social, o diretor das bolsas, né, a gente sempre tem atuado com o grupo. E a gente está aqui para fortalecer as políticas afirmativas.
Legal. Ótimo. Que bom. Obrigado. Lendo, quando vocês tiverem a oportunidade de ler a resolução Consumo 107 que cria a comissão, e especialmente naquilo que diz respeito aos objetivos, quais são as nossas atribuições, facilmente vocês perceberão que muitas das atribuições não foram cumpridas. Né? E não foram cumpridas porque... Wellington. Desculpa.
Se apresente.
Ah, oi! Boa tarde! Eu sou o Wellington, eu trabalho na PROAP, no gabinete da PROAP, e vou estar aqui também contribuindo nas comissões aí na parte administrativa, secretariando, projetando, enfim. E também puxando a orelha de quem fala baixo, porque a gente tem um gravador desse tamanhinho, então, por gentileza, fala em alto.
Obrigado. Wellington, desculpa. Né? Um dos nossos objetivos é tornar cada dia mais transparente aquilo que fazemos com os recursos que temos do PNAES. Atualmente, tudo que se investe em política afirmativa, em permanência dos estudantes, vem desses recursos que nós temos, que hoje está na ordem de 8 milhões. 8 milhões e uns quebradinhos, né? Nós utilizamos essa verba, uma parte dela é utilizada no subsídio do RU, né? E uma outra parte é utilizada para os auxílios. Bolsa permanência, moradia, creche, alimentação 1, alimentação 2. Se vocês buscarem esses números, esses dados, esses valores, junto a Cíntia saiu. Com a Cíntia passa, porque eles são públicos, se falar com a sessão de bolsas também, mas nós queremos mudar isso, nós achamos que isso tem que ficar na página da universidade, tem que ser visível isso, né? Então, como é que usamos? Nos parece que 8 milhões parece muito dinheiro, mas é muito pouco para fazer política afirmativa, qualificada, verdadeira e atingir. No ano passado, nós conseguimos zerar a fila de estudantes que tinham solicitado auxílio permanência, então mas esse ano nós temos uma demanda maior do que conseguiremos certamente atender. Até dezembro desse ano, eu acho que não havendo nenhum corte sobre o PNAES, porque o corte dos 30% não atinge o PNAES, atinge outras verbas dentro da universidade, mas não atinge o PNAES. Então, eu diria que, em tese, como algumas pessoas gostariam de dizer, em tese, nós conseguiremos sim fazer a política que tinha sido pensada com esse orçamento de 8 milhões. mas sem alterar, sem mudar o valor da bolsa, que a bolsa, por exemplo, é de permanência de R$400, mas nós já vínhamos estudando, e a sessão de bolsa já vinha pensando como aumentar esse valor ele muda um pouquinho de instituição para instituição, mas no geral o que nós temos é esse valor de R$400. Às vezes algumas pagam um pouquinho mais, a Unifesp, por exemplo, ela tem 3 diferentes faixas, então ela tem um valor que é abaixo dos 400, eu acho que está na casa dos 100 e alguma coisa, né? Não chega a 200, mas também tem uma terceira faixa que é de 600 e pouco. No final, se somarmos as 3 faixas e dividirmos, ela chega aos 400. Então o que se fez foi dar menos para quem precisa de menos e dar mais para quem precisa de mais, equidade. Né? Para fazer isso, nós vamos ter que aprofundar os nossos estudos sobre quem é a nossa estudante, quem é o nosso estudante aqui. Já temos alguns dados que nos ajudam, esse documento aqui, que é da 4ª pesquisa do perfil socioeconômico, ele é de 2014. Já saiu a 5ª pesquisa, a de 2015, e na próxima reunião eu queria apresentar para vocês os dados da 5ª para saber quem são. Por exemplo, na 5ª pesquisa, ela é nacional, né, ela envolve todas as IFES, e nós estamos em 7º lugar em número de pessoas que responderam. Então, nós tivemos uma forte presença da nossa comunidade de discentes, mais ou menos 10.100 alunas e alunos responderam a pesquisa. De um total de 14 mil e pouco, então nós tivemos uma forte participação. Vai revelando algumas coisas. Por exemplo, hoje, nacionalmente, as meninas representam uma maioria nas IFES. Mas aqui as meninas representam 33%, né? Talvez seja pelas características do nosso curso. Levantou também aí uma observação que eu acho importante, que na pesquisa nacional eles dizem que mais de 50%, na atualidade, 2018, mais de 50% dos discentes são negros, e nós estamos questionando isso. Né? Isso não é verdade, porque sem as comissões de heteroidentificação, considerando as fraudes, então muita gente disse que era pardo, né? Então se criou aí, porque negros, lembrando que nós trabalhamos com aquela mesma metodologia do IBGE, que se junta pretos e pardos para formar essa categoria negros. Né? Dá para ver que a UFABC aumentou muito a participação de pessoas que estão vindo de lugares mais distantes, cada vez mais distantes, a presença de estrangeiros na UFABC também. Por exemplo, a pesquisa indica que nós temos um menino aqui que é do Burundi, ou do Burundi, né? Não temos mais?
Ele passou em medicina, professor.
Aí ele
foi fazer medicina em Minas Gerais.
Então, já não temos mais uma pessoa do Burundi. Já não temos mais, mas ele estava pela cota de refugiados?
Estava com
cota de refugiados. Então dá para saber um pouquinho da universidade, mas é necessário apresentar esses dados, fazendo uma análise comparativa com 2014 e também fazendo uma projeção para aquilo que queremos. E aquilo que queremos está diretamente relacionado às políticas afirmativas. O que nós temos para trabalhar hoje. Na última reunião, na penúltima reunião, dessa comissão, nós apresentamos o calendário de encontros de 2019. Só que, como a comissão mudou, eu acho que vale a pena trazer novamente para a discussão. Isso não significa que nós vamos fazer como virou moda hoje no Brasil, que assim, um faz aí o que entra, vai desfazendo aquilo que foi feito, não é isso? Mas como nós sabemos que, especialmente no caso das discentes, mas não só no caso das discentes, muitas vezes aquelas reuniões, elas estão alocadas exatamente no dia de aulas, então isso nós poderíamos fazer um acordo aqui. Nós não estávamos trabalhando anteriormente com calendários, mas nós tivemos um problema que foi o seguinte: nos últimos meses, eu quase coloquei uma mesa para o Ministério Público dentro da minha sala, porque nós passamos a receber o Ministério Público aqui. Nos últimos meses nós tivemos 3 reuniões com o Ministério Público, estamos indo para a 4ª reunião, mas a 4ª reunião sou eu que estou pedindo para o Ministério Público. Por quê? Porque agora nós não temos mais o fretado passando pelo terminal, pelos terminais. Isso gerou um problema muito sério, que é, e como é que um aluno com baixa visão, um aluno cego, um aluno cadeirante chega na universidade? Nós temos 2 vans aqui, acessíveis, que foram compradas com verba de emenda parlamentar. Foi uma verba que veio do Vicentinho, né? Então compramos 2 vans, só que nós não podemos usar essas vans no transporte que poderia ser feito, que era do terminal leste para cá, ou mesmo buscar alunos e até usar, no caso de alguns servidores também, porque existe um decreto que nos proíbe de fazer isso. Então, consultamos a Procuradoria Jurídica, a Procuradoria Jurídica diz, o decreto tem que ser obedecido. Então, nós marcamos uma reunião para o dia 16 de agosto no Ministério Público. A minha ideia é conversar com o Procurador da República para que o Procurador diga cumpra-se. Ou seja, quer cumprir o quê? Usem e nos dê a retaguarda jurídica para que não tenhamos depois processos por estarmos usando em desacordo com o decreto.
Então, decreto é federal?
É o decreto federal. Decreto federal do começo do ano passado. Depois eu posso também, nós podemos mandar para vocês, né? Então, por isso que a obediência do decreto, quer dizer, nós não poderíamos fazer diferente. Até que isso se resolva, a Rosana também já saiu daqui, mas nós ampliamos as bolsas acessibilidade. Né? Nós tínhamos 18 estudantes recebendo, nós ampliamos para 29 o número. Qual a ideia? Que com esse valor, esses R$400, essas estudantes e estudantes possam usar, se necessário, por exemplo, para táxi acessível. Quer dizer, tentar facilitar um pouco a vida até que isso seja resolvido. A van também é importante porque nem toda cadeirante pode usar o ônibus, porque o ônibus ele tem um sistema que é extremamente moderno, não sei quem já viu, mas o elevador do ônibus é a poltrona que desce até o nível do chão, do piso, né? A pessoa entra e aí ele sobe. Então,
professor, porque assim, a Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo, ela oferece transporte para os alunos que não têm, enfim, que moram longe das unidades escolares.
Uh-huh.
Inclusive os atendimentos de PCD. Então, assim, eu não sei como isso é disposto em legislação municipal,
uh-huh,
para que a gente faça um movimento para o federal, entendeu? Porque assim, a questão toda implica como que você vai,
uhum,
garantir uma política de permanência
para
o PCD, sendo que ele tem como fazer isso no município de São Bernardo do Campo e não tem como chegar no campo de São Bernardo do Campo na Universidade Federal da ABC.
Uhum.
É uma coisa que não existe lógica nisso.
Uhum.
Você oferecer um serviço pela prefeitura e não conseguir esse mesmo serviço pela União.
Claro.
Então, assim, é um decreto assim, que a gente sabe que, né, enfim, tem várias. A gente sabe que tem fraude em várias questões públicas, uhum, mas eu acho que se você fizer um relatório de quem são esses alunos, a quantos quilômetros de distância eles residem da universidade.
Uhum.
Existe toda essa questão, essa preocupação da localização de moradia desse aluno para facilitar essa permanência e o acesso à universidade.
Ótimo. Nós temos
então eu posso até ver alguma coisa lá na legislação de São Bernardo, visitar a Secretaria de Educação de lá, que eu tenho contato, já trabalhei lá na Secretaria de Educação, para ver como que eles fazem isso.
Perfeito, acho que nos ajuda bastante, porque a universidade está inserida aqui em Santo André, está inserida em São Bernardo,
uhum,
e, por exemplo, as conversas que temos tido e que lá resultou naquela linha que vai até o campus, né? Aquilo foi objeto que foi uma conquista que nasce de um diálogo, e o mesmo poderia também ser feito nesse caso.
Então, eu acho também assim, que a universidade ela tem uma dificuldade de mostrar para pra, as empresas e para as prefeituras a questão das linhas de ônibus, né?
Uhum.
Porque assim, a gente sabe que enquanto gestão da universidade vai ser impossível garantir esse transporte intercâmbio, enfim, a longo prazo.
Uhum.
Mas também é uma morosidade da universidade de procurar estabelecer linhas para cá.
Então, o que nós fizemos agora recentemente? Nós pegamos os dados do perfil e aí fizemos um documento, e esse documento foi para a prefeitura de Governador, para a prefeitura de Santo André. Porque o que eles diziam? Que não tem linha porque não tem demanda. Então aí nós estamos mostrando,
inclusive,
qual é a demanda.
Existe uma bolsa, existiu uma bolsa, não sei na qual gestão de São Caetano do Sul, mas existiu uma bolsa para os alunos, por exemplo. BCT e BCH são cursos específicos da Universidade Federal do ABC. Dentro do município de São Caetano do Sul, não existe um BCT ou um BCH.
Uhum.
Então, se o aluno que morasse em São Caetano provasse que não existia esse curso em São Caetano, ele poderia pleitear na prefeitura uma bolsa transporte da prefeitura para eles. Eles também teriam acesso a essa verba, vamos dizer assim. Isso aconteceu tipo, na administração passada, na do Paulo Pinheiro. Não sei se na qual gestão eles mantiveram.
Uhum.
Então, assim, porque às vezes não basta só você conversar com... É multicampo, mas é aquela coisa, né? A gente, pelos dados da Proplad, até dá para mapear.
Sim.
Da onde vêm esses alunos, que deve ser de São Paulo, a região Mauá, mas Mauá tem trem, enfim. E aí verificar outras empresas também, porque a gente precisa, na verdade, dar aporte para aquela pessoa da periferia mesmo, aquele que não tem condições, é esse cara que a gente quer, porque esse que mora aqui no Bairro Jardim, desculpa, ele pode vir a pé se ele quiser, só atravessar o rio,
sim,
né?
Sim.
Agora, é essa pessoa que tem dificuldade mesmo de mobilidade, e aí eu acho que aí se faz necessário um emprego na universidade, sim.
Legal. Eu anotei quanto nós já vamos dar uma olhada, depois se você também puder nos ajudar nesse sentido. Você já passou por várias sessões, se você quiser fazer a redistribuição e ir lá para a prova, aproveitar aquele edital de remoção.
Vou falar com o meu chefe, que você vai ser diário.
Já vejo. Aqui está o decreto que você perguntou. O Wellington localizou. Então, eu queria propor para vocês que dessem uma olhada nesse calendário. Pode ser, Wellington. Dessem uma olhada no calendário. Se podemos manter assim. Se podemos, porque nós já estamos entrando no último... Não, nós estamos no segundo quadrimestre. Né?
Uhum.
Claro, depois muda. Como é que vocês preferem fazer? Mantemos o calendário para o segundo e depois, no final do segundo, repensamos o calendário para o terceiro e aí nós divulgaríamos apenas na nossa página, apenas até o mês, até aquele 26 de setembro. E depois, uma sessão antes, na sessão mesmo, a próxima sessão, que é a sessão de agosto, já discutiríamos os últimos meses, né? Porque nós programamos ali uma sessão que quase sempre é muito esvaziada, 19 de dezembro tem que vir para comemorar o Natal, né? Então, como fazer? Eu ofereço aqui duas propostas, né? A primeira delas é manter o calendário, a segunda proposta é manter o calendário só até o mês de setembro e depois redefinir os meses de outubro, novembro e dezembro.
Eu acredito que para quem dá aula, é melhor a gente manter até o final do quadrimestre, né?
Sim.
Que aí, quando a gente tiver todos os horários, né?
Uhum.
Sempre um horário completo no quadrimestre.
Tá. Ótimo.
Vai ser para quem dá aula.
Certo. Alguém quer fazer uma...
Acho que é melhor, né?
Onde
a incompatibilidade, eu acho que nós temos sempre que lembrar que tem a suplente ou suplente, né? Então, para tentar evitar também de não pensar na suplente do suplente, então não posso vir, mas a garantia. Nós temos feito, às vezes, teve em uma sessão que nós temos um corpo a corpo, né? Que foi corpo a corpo no sentido de ligamos para todo mundo, porque tinha data a ser cumprida, tinha a questão do consune, aí a gente pega o telefone, olha, não esquece, tem a CEPAF, porque nós sabemos também que as agendas vão ficando sobrecarregadas, né? Então...
Eu acho interessante a gente manter, mesmo concordando com a análise aqui, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer no meu quadrinho, pode ser que eu tenha aula de física, mas eu acho interessante manter até o fim do ano, porque tendo já esse compromisso, a hora que eu for marcar outro, esse já está na frente. Se a gente só libera a agenda até setembro, apareceu na frente esse negócio que chegou antes desse negócio aí da política afirmativa, então se vira. Então, eu acho que tem essa vantagem. Também não sei o que fazer com isso, mas só para dar mais uma informação para a gente.
Legal. Ótimo.
Acho que uma coisa interessante, talvez, então, se for mantida nesse sentido, é nunca ser pensar em dias diferentes. E às vezes, eu tenho uma aula de dia, mas assim, eu estou outro dia, então é mais fácil você...
Ah, tá.
Eu não sei se está aí todos os dias.
Eu sei que é as quintas-feiras. Eu concordo. Eu sei que é as quintas.
Isso aí. Contar para vocês por que ela foi pensada às quintas-feiras. Porque nós temos uma outra comissão. Às terças-feiras, segundas-feiras tem reuniões na reitoria. Terça-feira é quando são agendados agendado o consune. Quer dizer, não é toda semana, mas é quando tem o consune. E normalmente ele dura mais de uma semana. Não é? Pelo menos mais um encontro. Às quartas-feiras, acho que nós não tínhamos...
Tem as reuniões do SEC, né? E vão entrar as da PES também.
E da PES, por isso que então foram pensadas para as quintas-feiras.
E o ano passado nós tínhamos reuniões às vezes às terças-feiras. E nós deixamos de fazer duas reuniões porque o consune se estendeu e acabou atropelando a nossa agenda. Tanto é que a gente não teve a última reunião.
Sexta-feira é proibido ou sugerir?
Sexta-feira.
A gente sai e vai tomar cerveja. Eu acho que a gente discute aí assim, na tarde, atravessar e ver o cacto, assim, sai. Faz coisas
que você está fazendo.
Eu
nem
pelo menos tem duas opções de dia, sei lá, um mês
sim,
outro mês
sexto,
talvez.
Eu não vejo nenhum problema. Podemos colocar essa proposta em votação. A professora Ana, mantém a sua proposta?
Não, pode ficar só.
Pode ficar? Sua proposta de alternar quinta e sexta?
Pode ser.
Tá, deixa eu só lembrar uma outra coisa, apenas para colocar mais fogo em tudo isso, né? As servidoras e servidores, sobretudo servidoras e servidores, faziam uma queixa muito grave sobre a relação que eu costumo chamar de metrópole-colônia, que é... Tudo acontece em Santo André e não em São Bernardo. Não é? Então, também, uma discussão, se não é o caso de alternarmos, é uma convocação que eu faço porque eu acho super justo que se faça também em São Bernardo, mas também termos reuniões em São Bernardo. É só uma pergunta para pensarmos isso.
O Conselho do CFCC, ele faz isso. Uma reunião com o Conselho
eu acho que ela é super importante. Super importante. Posso então colocar em votação duas propostas? A primeira proposta é de. Desculpa, você ia falar? Seguinte, sexta. E alternar campos também. Alternar campos. Uma reunião aqui, e outra reunião em São Bernardo. É, posso colocar em votação? Então, aquelas que concordarem com a proposta, permaneçam como estão, adoro essa parte, permaneçam como estão. E se alguém for contrário, né, alguém gostaria de não votar na proposta, então, aprovada por ampla maioria. Legal, né? Então, fazemos isso, é claro que lá a gente organiza uma melhor sala lá para facilitar também a chegada de todo mundo, sempre mantendo esse horário das 14h30.
Mas só para saber, a próxima reunião já vai entrar nessa alteração ou a próxima de agosto pode ser mantida na quinta-feira?
Eu acho que...
É para a gente saber se...
Acho que já pode colocar na sexta em São Bernardo já, porque já faz uma...
No dia, em vez de ser dia 8 de agosto, seria 9 de agosto.
Seria 9 de agosto e já seria lá em São Bernardo. Tudo bem?
Tudo bem.
Tá. Então, próxima reunião, 9 de agosto. 9 de agosto em São Bernardo.
O Acácio.
Oi.
Maio, eu acho que não teve por conta do recesso. Setembro, o quadrimestre está começando dia 23. Seria na primeira semana. Na primeira semana, então, do quadrimestre, né? Mas antes, inclusive, durante o recesso, já teria o prazo para envio de pauta, essas coisas. Aí pensando nos estudantes, porque se eles têm, se eles quiserem enviar uma pauta, não sei se os meninos quiserem, isso teria que ser durante o recesso.
É, nós podemos.
É tudo por e-mail. Eles precisam vir aqui. É tudo eletrônico.
Eu acho que a única, o único potencial em PC é que, como é recesso, coisas mais urgentes, que, né, assim, talvez não cheguem para as alunas durante o período de recesso, talvez fique, sei lá, alguma coisa acabe ficando para a reunião seguinte. Eu não sei se vocês veem alguma questão problemática nisso, mas, fora isso, como é digital, não.
Podemos seguir? É, só uma pergunta. As representantes discentes trouxeram alguma... Eu não sei se me enviaram pauta, mas vou romper aqui a ordem das coisas só para perguntar se vocês trouxeram alguma questão relacionada ao piso vermelho. Não? Tá. Então tá bom. Nós temos sido acionados constantemente sobre a venda do piso vermelho. E achamos que os discentes trariam, mesmo fora do encaminhamento que se faz formalmente, enviando para todas as conselheiras. Depois, qualquer coisa no final, eu faço um informe sobre o que vem acontecendo e como vem acontecendo, já que eu não incluí na pauta. Nós temos... Tudo, tudo. E ela fica também à disposição, o áudio fica no site da PROAP, e nós não fazemos apenas uma sinopse, né? Mas o áudio fica lá disponível. É, no ponto, na resolução 107, no 11º item, o 11º item diz o seguinte, que cabe à CEPAF atuar como instância superior para receber e analisar recursos decorridos de indeferimento de auxílios e bolsas, depois de revisados pela PROAP, respeitando o sigilo das informações pessoais com a não identificação do solicitante, a menos que, no seu interesse, ele a autorize formalmente. Então, sempre que nós temos um pedido de auxílio que foi indeferido, ele vem aqui para análise das conselheiras e dos conselheiros dessa comissão. Nós tivemos o processo do edital de 2019, as assistentes sociais trabalharam no processo, nós temos alguns indeferimentos, então elas sempre trazem para cá os indeferimentos, dizem quais foram os indeferimentos, se aquele que solicitou, se a estudante estiver presente, ela precisa se retirar para que a comissão possa, então, analisar e também se posicionar sobre os interferimentos e, se necessário, fazer qualquer solicitação para a equipe. Então, esse é um procedimento normal que nós temos. Normalmente, como é que se faz? Ele segue para vocês, né? Mas como ele só terminou agora, vocês terminaram a análise ontem. Isso. Terminaram a análise ontem. E elas precisam, então, eu vou pedir, vou perguntar para vocês se tudo bem fazermos essa discussão, porque normalmente ela é feita de uma outra maneira, porque precisa ser enviado essa discussão, a documentação, parte da documentação, já que ela é sigilosa, parte da documentação para vocês. Né? Só que, como nós, a próxima CEPAP só é no mês de agosto, as alunas e os alunos ficariam prejudicados sem a possibilidade de pedir uma revisão dos processos. Então, se todas concordarem, eu vou passar a palavra para Izumi, que é a assistente social da sessão de bolsas, para que ela explique, então, o que está acontecendo.
Só
para
não me importar ninguém antes de estiver no fogo da discussão, eu me comprometi em participar de uma mesa redonda da Semana da Biologia, que vai começar às 4h20. Então, eu acho que eu não vou conseguir ficar até o fim da reunião.
Ah, legal, o nosso teto, eu esqueci de dizer, o teto dessa reunião é
17 horas.
Ah, tudo bem.
Nós não passamos nunca, mas eu acho que na sua saída não
interfere.
Não interfere no palco. Ótimo. Eu acho que, e menos de, porque agora 3h30, eu imagino 3h39, eu imagino que em meia hora seja possível fazer essa apresentação e em seguida passamos para a discussão.
Apresentação mesmo.
Auxílio alimentação, sobre auxílio creche. O auxílio creche, inicialmente no edital, era 18. Eram 18 auxílios, no valor de R$150. É, teve uma portaria, acho que foi publicada na semana passada, no retrasado, no boletim de serviço, que aumentou para 45, porque havia disponibilidade financeira e porque a gente viu também que a quantidade de estudantes, pais, mães, que se inscreveram era muito maior do que nos anos anteriores. Pode ir. Aí, assim, isso tem no site, tem no edital também, explicando a que se refere cada modalidade de auxílio, né? A bolsa permanência é para o estudante que tem, todos eles, né, são para o estudante que tem a renda per capita familiar de até o salário mínimo e meio. O auxílio moradia tem um critério a mais, que é a questão da distância da casa do estudante até a universidade, né? E é para o estudante que precisa sair da casa da família dele para estudar, né? E tem a questão do tempo de deslocamento que a gente colocou esse ano também, que foi bem interessante. O auxílio alimentação tem dois tipos de auxílio alimentação, né? O estudante pode escolher na inscrição se ele prefere o de 40 créditos mensais, que são 40 créditos, 40 refeições no RU mensais, ou de 20, ou de 1, que é o de 20, que são 20 refeições mensais no RU. E o auxílio creche é para os estudantes pais ou mães que tenham filhos de até 5 anos e 11 meses. Como a gente vai discutir futuramente a questão da resolução 88, que fala sobre os programas de assistência estudantil da universidade, essa resolução ela tem uma parte que fala também sobre o tempo máximo de atendimento pelo auxílio moradia e pela bolsa permanência. Isso a gente, importante a gente ver depois, que puder olhar essa resolução com mais calma. Porque isso significa que alguns estudantes teriam que estar deixando de ser atendidos pelo auxílio-moradia e pela bolsa permanência, que existia o tempo máximo. A gente não está cumprindo isso atualmente, mas a ideia é que a gente precisa cumprir, porque senão a gente não consegue atender quem está chegando. Né? Fica uma galera lá sendo atendida por muito tempo e não consegue renovar. Ter mais bolsistas, porque a mesma quantidade de bolsas não aumenta. Os recursos, a gente teve 57 recursos, é muito, mas a maioria eu vou dizer que foi por um erro no sistema. O nosso sistema de análise socioeconômica é um pouco precário, né? Feito no Excel. E assim, a Carol teria que pesquisar em outras universidades, se a universidade tem esse novo sistema para análise, porque realmente é muito trabalhoso, assim, para a equipe toda, tem bastante e tem muitos erros, né? Sobre o que acaba ocorrendo muitos erros. A gente teve 36 recursos referentes ao auxílio moradia, que foram sobre a distância, aí a gente percebeu que realmente teve um erro no sistema, e 32 recursos foram favoráveis, justamente porque o indicador, né, o edital, ele estabelece alguns indicadores para calcular a distância, situação de saúde, a renda, enfim. E aí a gente viu que realmente esse indicador estava com um cálculo com a fórmula errada lá e arrumou. E então 32 desses 36 foram favoráveis e 4 deles não foram, porque assim, é estudante que se declara sozinho e mora aqui perto. Tipo, ele não precisou sair da casa da família para estudar, né? Dois casos são assim, desses quatro. Outro é um estudante que realmente ele mora longe, mas ele mora com a família e ele não vai sair, porque ele mora tipo, com a esposa, filho, ele não vai. E o edital realmente fala também que o estudante não pode ser atendido com auxílio moradia se ele estiver morando com a família. E o outro foi a mesma coisa, ele mora numa casa própria que é da mãe dele. Né? E, assim, é longe, mas ele não tem a intenção de sair de lá.
E eles falaram?
Oi?
Falou isso. Usar o seu moradia para ser uma
parte, assim, não é isso? É uma coisa assim que eles declaram e assinam.
É, porque quando a gente pega os processos, a gente faz alguma coisa, a gente faz entrevista, nesses dois casos a gente já conversou algumas vezes com esses estudantes. E se o último na verdade, a casa deve estar financiada, né? A mãe está financiando esse lugar para ele poder morar. Então a gente não vai considerar o seu moradia para vender financiar o apartamento onde ele está morando, né? Quando outras pessoas estão precisando desse auxílio. Então, nesse caso, a gente negou, e o outro, no caso, foi morar com a família, porque ele também vai se deslocar, sem medo de chefe de família, com toda a família dele para morar próximo da universidade. Porque o auxílio moradia não tem o caráter de auxílio aluguel, né? Ele é mais para ajudar o estudante mesmo, que precisa se deslocar, sair da casa de origem, para morar mais próximo da universidade, para se dedicar, porque tem alguns casos que eles pedem. Mas pensando nisso, ah, vou ajudar a pagar o aluguel em casa, vou ajudar a pagar um outro tipo de conta, e esse não é o objetivo deste auxílio.
A gente teve 10 recursos por renda superior, 5 deles a gente verificou que realmente o estudante não tem mais a renda superior, porque o que acontece? O estudante veterano entrega a documentação para a gente em março. E o resultado saiu lá agora, saiu agora. E aí, foram o quê? 4 meses de análise. E se o estudante não informou que teve nenhuma alteração nesse tempo, pode ocorrer alguma alteração, a gente acaba considerando a documentação que ele entregou lá em março. Né? Como são muitos estudantes, além dos veteranos, tem os ingressantes que chegam e tal, acaba que a gente demora muito tempo mesmo para concluir esse processo. Então, 5, a gente verificou que realmente ocorreu alguma mudança na família, alguém perdeu o emprego nesse meio tempo, e aí a gente viu que eles não têm mais a renda superior. 2 deles a gente viu que ainda estão, ainda têm renda superior, então deu parecer desfavorável. E 3, como se trata de renda proveniente de empresa, a gente solicitou auxílio do setor contábil, da CGFC, para ajudar a gente nessa análise. Então, eles ainda estão em análise na CGFC. Teve 2 recursos por reserva financeira, que eles apresentaram depois dos extratos e tudo mais para a gente, e não existe mais essa reserva financeira. Porque o edital fala também que a reserva que o estudante que tem, que a família tem reserva financeira superior a R$15,000, também não poderia ser atendido. O edital também fala que os recursos, que a documentação incompleta, e quando o estudante não entrega a documentação, não teria direito a recurso. Mas aí, mais uma vez, aconteceu um erro no sistema. 2 estudantes apareceram como documentação incompleta no resultado preliminar. Aí eles comprovaram que eles entregaram a documentação. A gente olhou na planilha da assistente social, estava lá a análise, né, concluída certinho. Então a gente foi favorável ao recurso deles. E da documentação incompleta, a gente teve 4 recursos. 2 a gente foi favorável porque, assim, não se tratava de documento que era essencial para a gente, né, na nossa análise, né, documentos pessoais. Tem estudante que já é bolsista, e aí, nesse no caso desses 2 que a gente foi favorável, o que acontece? Ele pode não ter entregue, sei lá, um RG da família dele, de alguém da família dele. Agora. Mas ele é bolsista desde 2016, não sei. Então ele entregou e a gente tem. E o RG não muda. Né? E a gente aceitou porque realmente não dá para interferir com a bolsa por causa de um RG que a gente já tem desde 2016. E os outros dois realmente eram documentos que eram, né, documentos de rei, eram documentos que a gente precisava para analisar e não dá para ele entregar nesse momento, né? Ele foi desfavorável. Teve um recurso que eu chamei de recurso X, porque assim, é um estudante que ele teve a bolsa dele cancelada, mas a bolsa do edital anterior, que o último mês seria agora, ele não teve a bolsa nesse último mês. Né, porque ele trancou, né, trancou matrícula e quando estudante trancou matrícula. Por motivo de saúde, a própria resolução ela coloca que a bolsa pode ser mantida por até 6 meses. A gente considera 6 meses como 2 quadrimestres. Né? E no caso dele foi um terceiro tratamento. Né? Então a gente explicou para ele, olha, a gente vai cancelar, mas você já está participando de um novo edital, vai entregar o termo de trabalho em julho, e em agosto você volta a ser bolsista. Ele entendeu, mas ele entregou, a gente achou que ele entendeu, mas ele entregou esse recurso, né, falando que a bolsa dele foi cancelada. Foi favorável porque é referente, a nossa análise de recurso é referente a esse edital de agora, não ao anterior. Então, a gente vai fazer explicar novamente para ele que ele vai ser bolsista a partir desse mês. Né? Que ele só não teve um mês de bolsa por conta do que a resolução diz, daí, e quando é tratamento por outros motivos, mesmo justificados, né? Trabalho, falecimento de familiar, tratamento para cuidado de familiar, isso é. Esses dois últimos que eu citei surgiram depois da resolução 88, então também não são considerados para manter a bolsa. Né? Porque a gente tem que seguir o que está na resolução. Né? E é isso. É isso. Tem alguns slides depois, mas mostrando mesmo no que a gente se baseou para avaliar os recursos. Né? A questão da renda superior. O que está no edital, o que está na resolução, pode seguir, o Érico, da reserva também.
Eu falava, acho que não precisa ter essa pergunta. Quanto tempo esses alunos vão ter? Eles foram detenidos? Eles têm direito ao curso por quanto tempo?
Eles foram detenidos?
Esses alunos vão ter.
É
novo? Quantos meses? Quantos quadrimestres eles terão a bolsa?
É normal.
Anualmente, a vigência das bolsas?
Inicialmente no edital está que procede que a vigência do ano de outrora é de julho a dezembro.
Julho a dezembro?
A gente está avaliando se é possível prorrogar
por um ano.
Eu imagino que isso é por razões do calendário do financeiro público, da idade da própria universidade. Ela não pode executar nada em janeiro. Então,
Então, nós podemos colocar até julho, mas se não tiver dinheiro, não tem a bolsa. É. Então, porque assim, dessa forma, o estudante assina um termo de outorga de um ano, evitando que a sessão tenha que fazer dois trabalhos em tão pouco tempo, porque a realidade socioeconômica, com todos aqueles elementos, ainda que possa mudar na vida de uma família ou de outra, não muda no conjunto, não é isso, Tati?
Sim, tá. É. E para o próprio estudante também, né? Porque ele acabou de entregar, assim, uma documentação, e aí pode ser que ele não entenda que ele teria que entregar tudo de novo, e aí muitas pessoas acabam perdendo os prazos e tudo mais. Pode passar, vai. Recurso por documentação completa, e tem o item do edital, falta uma campo de recurso, mas é aquilo que eu falei, então são documentos pessoais que a gente já tem, uma sessão, o próprio estudante pode solicitar para a gente que a gente reutilize, né?
Mas não, até, acho que só não os documentos que envolvem renda,
é.
Então, tipo carteira de trabalho.
Acabou.
Tá, deixa eu fazer uma pergunta organizacional, assim, quando o aluno já tem a bolsa e ele vai entrar com o processo de novo, ele tem que entregar todos os documentos de novo. É isso que você falou.
Sim.
A gente não teria um processo em que ele só tem que entregar o que mudou? A gente não poderia modificar esse processo para que ele entregasse coisas que mudaram esse ano, né? Assim, do último edital para esse, para que você não tenha um problema de incompletude dos dados, porque ele já entregou, né, gente? Ele vai ter que fazer um outro negócio por um documento que você já tem, todo mundo sabe, mas aí parece que o processo ele é acabou. É, eu usar a palavra do acaso, ele é acabou. Porque ele esquece, tem audácia. É, e aí, eu não sei se a gente poderia, na hora que a gente for pensar, repensar os editais ou qualquer coisa assim, colocar cláusulas como essa. Se o aluno já é beneficiário, ele só deveria entregar coisas que mudaram no processo, porque eu acho que também facilita na hora de você. Não sei se facilita ou não, estou entendendo que pode facilitar a vida de vocês. Também, não sei se isso entra no documento que a gente vai revisar ou se são outros documentos.
Eu acho que o fato da gente não ter um sistema apropriado para isso dificulta bastante.
Entendi.
Né? Além do fato da gente ter uma primeira corrida, né? No último mês a gente perdeu 3 servidores, enfim. E aí a gente não teria como fazer na ONU, por exemplo, que é onde a gente teria que fazer na
ONU. Quem é você?
Ah, então dessas pessoas a gente só vai pedir isso.
Ah, entendi. A gente não tem no portal do aluno essa informação digitalizada e catalogada, assim, se eu não consigo puxar a capivara com o aluno, sim, falar, oi, esse é o plano de tal,
você
assim, sei.
Não, obrigada, você consegue dar o registro acadêmico dele, as bolsas que estão fazendo tudo desarmado.
Será que se a gente, eu não sei, eu não conheço as pessoas porque eu estou aqui fazendo também, assim. Será que existe a possibilidade de a gente fazer essa parceria e usar esse sistema? Porque esse sistema já existe, já tem os dados dos alunos. A gente poderia pegar
a discussão do SIGA. Do SIGA.
Tá.
A gente bateu na universidade.
Ah, tá.
Aí teria que abrir uma. Conversar com a gente da universidade.
Tá.
E abrir um plano para.
É que tem.
Por um lado,
tem um módulo de bolsas econômicas, mas ele não atende todas as necessidades. Nós temos para bolsa de bolsa autônoma.
Mas nem para o contrário, eu tenho. Porque assim, a universidade importou um sistema da UFRN.
Tá.
E o jeito de fazer gestão universitária na UFRN não é. Na verdade, eu acompanho as discussões do SIGA e assim, o jeito de fazer a universidade na UFRN não cabe no SIGA. Então, enquanto a universidade não parar para pensar no MTI, com o núcleo de computação da universidade parar para colocar isso como prioridade e a gente deixar de ficar pagando sistemas, porque é isso que acontece. Você paga o SI da Universidade de Santa Maria, não é? O outro de não sei o que sei lá. Enquanto não tiver uma visão estratégica de que a universidade tem que criar um programa para ela, para questões.
As conversas. A gente usa o prontuário. E o SIGA não vai com o prontuário. A gente subir todas as informações de 3 mil, 5 mil, nem lembro quantas bolsas a gente já tem. Porque eu preciso digitar o nome dele e me trazer tudo o que já aconteceu na verdade. E não é possível que são muitos dados, então a gente vai ter que digitalizar tudo, é um PDF, o cinema não suporta tudo isso.
E tem estrutura de dados, tá? Entendi, tá bom. Então, isso aí se cabe a discussão da PROAP se aproximar com o núcleo de computação da universidade e propor que esse é um sistema para isso.
Cabe, cabe sim. Nós solicitamos uma reunião já para a semana que vem. Porque existem, pegando novamente a palavra caduco, está muito ultrapassado e nós não temos conseguido fazer o acompanhamento. Poderíamos fazer se isso estivesse totalmente no perfil da estudante para o estudante. Então nós vamos sentar com o MTI, não sei se eles já responderam, se é para quarta-feira.
Não respondeu ainda.
Sentar com eles para fazermos uma discussão.
Acho que o MTI, é claro que é parte integrante importante, mas eu acho que a gente tem que incluir os nossos alunos para resolver os problemas da nossa universidade.
Sim.
Essa visão de que a universidade tem um curso de ciência da computação, dinheiro da computação, qualquer coisa de informação, que isso seja aproveitado, revertido para as próximas, porque a gente tem muito problema de gestão de informação na universidade. Uhum. Então, assim, é um trabalho que tem que ser feito, claro, de forma coletiva,
claro,
entendeu? E a gente tinha um mestrado em inovação tecnológica que poderia aproveitar um monte de gente que está estudando lá.
Uhum.
Então, assim, a gente tem gente na pós-graduação, tem gente na graduação.
Pode trazer as respostas, né, desenvolver.
Acho que você está falando, desculpa, tá assistindo.
Desculpa, não.
Não, é só porque somando isso que você está falando, Jennifer, não só a gente tem isso, mas a gente também tem uma pró-reitoria de inovação, né? Para reitoria o nome certo, né? Agência de inovação. Se a gente conseguisse fazer uma parceria ou provocar a agência de inovação, uhum, e os discentes desses diferentes grupos relacionados à tecnologia informacional, né, assim,
uhum,
talvez existem as gincanas relacionadas a montar robôzinho, as coisas genéticas, né, assim, então talvez mobilizar as estudantes e os estudantes para que eles também resolvam um problema que é deles, na verdade, porque isso incomoda. Na hora que você tem uma bolsa negada, que você entregou uma RG, assim, é revoltante. Eu me coloco na posição do estudante para ele falar, a pessoa sabe quem eu sou, sabe? Assim, eu tenho que entregar um RG de novo. Então, eu acho que são questões que importam para eles e poderiam ser legais.
Tá certo, claro. E, por outro lado, também, qual é a nossa responsabilidade quando achamos que todo mundo sabe o que é RG? Não é? Então você fala RG e muita gente diz, mas o que é RG? Se eu nunca precisei desse documento, dependendo do lugar de origem, não é? Então a gente vai criando a gente vai domesticando alguns termos como se eles fossem de amplo conhecimento, não é? Eu queria, não sei se mais alguém quer contribuir, senão eu vou fazer uma proposta de encaminhamento que é essa comissão não tem como se posicionar sobre o que foi indeferido sem ter conhecimento do processo. Então, o encaminhamento que eu faço aqui é: os alunos vão ser informados, certamente virão, se posicionarão sobre o dado indeferimento. Eles poderão recorrer, então aí os processos sobem para que todas vocês conheçam o processo na íntegra e possam se posicionar. Nós vamos nos posicionar sobre números, quantos foram. Então aqui não se trata de votar, mas apenas de ter o conhecimento do procedimento adotado, e tão logo tenhamos o resultado e caso o aluno entre, recorra, então aí cabe a essa comissão fazer então o julgamento de cada um, desculpa, se posicionar sobre cada um deles. É o encaminhamento proposto aqui. Então é muito mais um informe, é um informe, não um tema para a votação.
Eu fiquei com algumas dúvidas aí da votação, então posso
dizer? Sim, claro.
Aqui, pelo que entendi, então foi no total 1.842 auxílios de alguma forma, certo? Só que 170 euros eu não entregar a documentação. Então, eu estou supondo que tem vários, muitos, com mais de um. Isso que a gente tem. Só que esses que entregaram a documentação, todos eles conseguiram?
Como assim?
Conseguiram as bolsas?
É que eles não estão sabendo, né?
Não, tudo bem, mas vocês podem
para mas você já
aproximado, né?
Mas eles não são todos que vão conseguir.
Até então, consegue ter mais uma proporção?
Até ontem, que eu fiz o levantamento sem o que a gente colocou dos recursos que a gente recebeu, a gente tem 1.010 estudantes solicitantes de bolsa permanente e a gente só tem 875 vagas. Então, eu já dá para saber que vai ter uns estudantes, alguns aí que vão ficar sem a bolsa.
Ah.
E das outras quantidades eu não cheguei a levantar o creche, a gente vai ter todo mundo, porque a gente já aumentou a quantidade pensando nas solicitações que a gente atende todo mundo. Nas outras modalidades eu não cheguei a fazer o levantamento. Talvez moradia a gente tenha uma lista de espera, mas ela não vai ser muito grande, porque a gente vai atender o pessoal que mora longe e o pessoal que mora mais próximo da universidade, mas leva muito tempo para chegar aqui. Então a gente vai conseguir atender, mas se tiver uma margem vai ser bem pequena. E a alimentação geralmente tem uma lista de espera assim, bem longa. E a gente tem acho que 800 vagas também, então vai ter bastante gente na lista de espera também.
E aí eu queria aproveitar a tua pergunta para dizer de duas coisas. Por exemplo, sobre a necessidade de mexer nessas resoluções. Por quê? Muitas vezes a estudante e o estudante recebem o auxílio 1 e 2. Então, almoço e jantar. Uhum. O que daria um total de quantas refeições? 20 mais 20?
Não,
40. Então aí ele pega 40. Mas aí quando você olha, ele usou apenas 18. Ele não usa o 40. Nós não perdemos o recurso, mas isso indica alguma coisa, de que ele não precisava de 40. Então, nós estamos mexendo na resolução, inclusive, para dizer, olha, se ele não usar aquilo que foi, então, nós vamos ter que repensar o que fazer em relação a isso. Então, não existe, eu não gosto da palavra punição, mas não existe nenhuma medida de análise, de trabalho, até porque não temos tempo para fazer isso, foi pedido 40 e só usa 18. Então, essa é uma questão importante a ser discutido na resolução, mas à luz da realidade. Nós precisamos levantar com esses estudantes, então, fazer pesquisas de acompanhamento para entender o que vem acontecendo. É porque tem peixe? Talvez seja porque tem peixe, mas eu acho que não é o peixe que explicaria isso. E acontece muito. Em algumas universidades, a medida é, não usou, ele perde recurso. No próximo mês, então, por 2 meses ele usou 18, no terceiro mês ele só vai receber 18, não vai receber os 40. Eu volto a dizer, esse recurso não é perdido, mas significa que tem gente que poderia ter entrado.
Sim, deveria já receber as outras
20. E não entrou.
Acho que poderia encostar isso já, encostar isso no informar ele, que se ele pedir 40 e usar 18.
Mas tem
que
mudar a resolução.
Então, aí nós temos que alterar a resolução. Outra questão que também precisa vir também na discussão da resolução é que nós temos uma previsão de quantos meses e quantos anos essa estudante pode receber o auxílio. Mas nós temos pessoas que estão recebendo já mais tempo do que aquilo que está determinado. Se tem gente que não está saindo, tem gente que não está conseguindo entrar também. Então, nós vamos ter que fazer com que a resolução seja cumprida. Então, rediscutir a resolução para ver se é isso que nós queremos. Se é isso que nós queremos, de que forma vamos tratar esses casos. Nós temos, para alunos com 6 anos, era isso? Da última tabela que vocês levaram anteontem?
20 alunos, que já ultrapassaram o limite de atendimento.
Era 3 anos, né?
A resolução fala, eles podem pedir um ano, se renovar-se em 3 anos, são 4 anos, que seria o tempo máximo. Se eles quiserem mais, aí eles precisariam pedir por mais um ano, excepcionalmente, e se esse primeiro ano, mediante justificativa, eles poderiam renovar por mais um.
Pensando que esse ano que ele pediu, ele na verdade ele recebeu 6 meses, certo?
Não, é que geralmente eles recebem um ano, mas o que acontece? A gente faz o primeiro termo de outorga, 6 meses. Aí, no meu número, sai o orçamento para o próximo ano. Aí, a gente tem um ponto de saber. Aí, a gente prorroga esse prazo aí para eles, para mais 6 meses. E aí, no começo do outro ano, eles pedem fazer a solicitação de novo
para mais 6 meses, mas geralmente o que foi praticado nos últimos anos era isso. 6 meses eles entregavam um termo para prorrogar. Eles nunca tiveram que renovar no final do ano com toda a documentação.
E essa renovação, eles aparecem para assinar os termos assim, de uma forma...
A gente teve problema um ano só, nos outros anos eles trazem bastante.
Porque com o apoio do DCE, o DCE ajuda a divulgar, então... Sim.
Quando eles não trazem, porque tem uma atualização, porque eles é o que no meio do final do ano a gente pede que houve alguma atualização, eles atualizam, então às vezes eles não conseguem renovar, porque ultrapassou a renda, ou porque às vezes não vem, porque eles conseguiram estágio, a vida andou e eles não precisam mais dos outros.
Vocês podem fazer a atualização e de repente...
Tem que fazer a documentação. Isso, para eles prorrogarem esse prazo. Mas esse ano, se o professor acaso assinando e publicando a portaria, não vai ser nesse estágio.
É, política do risco que a gente assume, porque senão também só vamos nos entupindo de papéis. Né? Eu queria só pedir, a professora Ana Lígia precisa sair e ela queria dar um informe sobre a comissão que ela preside. Então, se a gente poderia segurar um pouquinho essa discussão, só para que ela faça o informe antes de sair. Não pensem que eu sou bagunçado, não. Ou pode até pensar que eu sou mesmo. Mas eu errei ao não dar a palavra logo no início à professora.
Não, eu peço desculpa, eu estou bagunçando, né, Cássio? Mas essa banca já estava agendada antes de eu receber a notícia da reunião. É o seguinte, tem a comissão CPET, para Cássio, que no começo da reunião, né? É a Comissão Especial para Pessoas Estrangeiras. Essa comissão teve o papel de acompanhar os alunos trans aqui e também acompanhar e averiguar algumas questões de denúncia. Essa comissão ela iniciou agora em junho. A gente teve a primeira reunião, a Mari estava na primeira reunião, né, como representante do AP. Na segunda reunião foi o Felipe. E a gente conversou lá na primeira reunião, quando a Mara estava lá, eu e o Alan, daqui, meu professor da Química, ele é o vice-coordenador da comissão, e a gente acha que essa comissão, além de, né, lógico, tem que checar bem firme qualquer caso de denúncia, de fraude, mas também tem que propor ações construtivas para a universidade, que é o nosso papel acompanhando. Então, a gente foi, na verdade, provocado por uma denúncia, né, por um funcionário da Prograde, da questão de uma, seria uma aluna trans, né, que não seria trans, a princípio, pela denúncia. Então, a gente começou a comissão com essa questão ali. Mas, enfim, em relação, só para dizer como está o andamento, porque, concordo com a Cássia plenamente. Eu acho que sou super a favor das cotas, mas eu também acho que a gente tem que tomar um cuidado enorme, porque esse tipo de coisa pesa contra. E, segunda coisa, a gente é vitrine, principalmente nesse caso das cotas grandes, né? Então, a gente está tendo todo o cuidado, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode se vestir de polícia, achar que pode ir lá investigar e falar se é trans ou não. Então, a gente está tendo todo o cuidado. Então, a gente teve uma comissão, uma discussão inicial só a comissão e com o Prisma. A gente recebeu o Raí do Prisma. Ele passou para a gente o relato desse caso. Uhum. E o Prisma levantou o perfil desse estudante, que seria uma estudante trans. Passou para a gente, passou qual era a impressão que o Prisma tinha. O Prisma não estava na mesa de matrícula quando essa pessoa fez matrícula, infelizmente teve um contratempo aí. O representante do Prisma não estava lá. E aí, ele também acha que pode ser um caso de pessoa não ser trans. Mas o que a gente fez foi chamar para a grade, a reunião próxima, que foi ontem. A reunião foi ontem. Foi a Renata e mais o funcionário que estava fazendo matrícula. Então, a gente conversou com eles e a gente vai, de uma forma muito delicada, talvez cuidadosa, averiguar esse caso, mas com a qualidade sempre informada. E se chegar o caso de ter que abrir uma sindicância, enfim, algum processo, a Prograde vai fazer isso, porque ela tem todo o processo, né, vai ter que acionar a Procuradoria, que vai ter que ter direito de defesa, enfim. Né, mas nós estamos longe disso ainda. Mas é só para informar que tem um caso de denúncia e que a gente está tomando todo o cuidado para ir para os extremos, nem para virar a polícia né, uma coisa, um termo muito, é, e cometer injustiça ou uma grande, mas também não deixar isso afetar a seriedade e a transparência, né, e a importância das cotas. Né, isso em relação à denúncia foi só um caso que a gente teve, foi só esse, e a gente vai tentar cuidar com o maior cuidado, e a gente está com a Prograde acompanhando de perto o que está sendo feito. A gente também convocou os alunos trans, eu acho, não sei se você entrou pela porta, você deve ter recebido o e-mail da Prograde, entre hoje, ontem, hoje, provavelmente, não sei. Já que você deve ter recebido, a gente vai ter dois momentos de encontro com os alunos trans, essa comissão especial de pessoas trans, para receber eles, para conversar de uma forma institucional com eles, discutir algumas questões da FNC, do sistema da FNC, explicar essa comissão, enfim, ter um momento com eles. A própria área está ajudando nesse momento, ela que convocou os estudantes. Vai ser dia 11, do meio-dia 1 e das 6 às 7. E aí, já falei até para a Mara, ela não vai estar aí, mas se alguém da PROAC quiser estar lá, bem-vindo. A gente vai bater um papo, vai conversar coisas.
Dia 11 agora?
É, quinta-feira, claro. Depois do feriado. Tá bom? É, eu não sei se a Progresso já startou o e-mail para vocês, mas ela deve startar para nós.
Aonde foca?
Ah, vai estar no e-mail que a Progresso vai enviar, vai ser aqui, em Santo André. Tá? Então, essa primeira ação construtiva que a gente está tentando fazer, que é esse acolhimento institucional, eu sei que a gente sabe que o Prisma fez o acolhimento, mas ele não é institucional para o FBC, é importante, mas agora em nome da FBC, o segundo ponto, talvez, de ações construtivas, o Rai trouxe para a gente alguns debates, até chegou um e-mail, acho que foi, me chegou para a Mara, né, Mara? Fez aquele e-mail.
Não, ele veio conversar comigo.
Mas chegou um e-mail, foi para você?
Não.
Não sei para quem foi, me lembro, de casos de incidentes, vamos chamar assim de incidentes. Não foi o caso de homofóbicos, transfóbicos, incidentes. O próprio Raí, depois, vendo o que foi, ele acha que tem realmente foi falta de informação, falta de treinamento, falta de costume, né? Porque é uma situação nova dentro da universidade. Então, a gente vai estar. Começar com a reitoria, a gente vai propor um momento também dos dois, a gente vai ficar lá em alguma sala com café, coisa, e eu, a Alan e mais algumas pessoas, e os docentes que quiserem conversar com a gente vai estar lá à disposição, uma coisa mais educativa.
Ótimo.
Né? E também é bem voluntário, para quem quer.
Para os docentes.
É, não, é nenhuma formação, vai no geral.
Para os docentes.
É, para os docentes. Para os reais também vai ter, e a gente vai pedir para a reitoria. Talvez focado nos setores que lidam com o público, que são mais estratégicos, né? Então, o programa, o marketing, a secretaria, algumas coisas assim. E a gente pensou também um momento desse com os terceirizados, mas é isso, esses três momentos é a reunir com que autorizar e ajudar a gente a organizar, porque alguns incidentes foram no RU, segundo o que o Prisma nos relatou, Então, assim, mas às vezes não foi por maldade, às vezes o próprio Raí foi lá e chegou à conclusão que não foi. Foi por falta de, né, não estar acostumado a lidar com pessoas trans, a carteirinha estava com o nome errado, o Prograde já, também a gente tocou a Prograde, toda a questão dos nomes nas carteirinhas, dos nomes nas folhas de presença, e realmente houve um erro sem querer de sistema e foi o nome errado, mas ela já pediu para refazer todas as carteirinhas que estavam erradas. Né? Então, assim, essas são as atitudes. E a gente vai tentar. O Prisma está fazendo uma cartilha, vai passar para a gente. E a gente vai tentar dar sugestões na cartilha e levar, lógico, para o setor do FMC, para a reitoria. E essa cartilha vai ser distribuída na universidade também, como uma coisa educativa também. E algo meio lúdico, assim. Um pouco de. Também para ajudar o pessoal que atende o público e coisa desse tipo, né? Porque incidentes vão acontecer, mas enquanto for só um incidente, né, acho que é só falta de informação e falta de convívio. Né? Então é isso que a comissão está fazendo por enquanto, e eu queria também deixar né, comentar o caso que teve né, a denúncia aqui, né, Você sabe o que está acontecendo. Então, olha esse pé com isso.
Ótimo.
Mas aconteceu no atendimento, nas pessoas do atendimento do amigo?
A história, que agora chega de um jeito pra gente, mas se eu fosse resumir, eu falo assim, a carteira da pessoa estava com o nome errado, estava com o nome legal, não o nome social, não o nome errado, mas estava com o nome social, e a pessoa foi entre, aí a pessoa foi lá e aí não batia com o nome na lista, enfim, aí a gente teve que apresentar o documento, ou a carteira estava com o nome social, enfim, não bateu, teve que apresentar o documento, e aí teve uma pergunta, um comentário, eu não sei se
A realidade é que eu falo isso com uma pessoa que está sofrendo. Eu vou dizer assim, eu entendo que as pessoas não têm, não compreendem, mas às vezes eu acho que as pessoas passam um pouco do limite. Então, assim, eu conversei com esse aluno, né, e ele disse, me explicou, e não, já aconteceu algumas vezes comigo, porque a minha carteirinha deu um problema, e enfim, tem que pedir a carteirinha de novo. E com o fato do meu RG ter outro nome do que o atestado, várias vezes as pessoas do RU questionam isso. De tipo, ah, mas uma hora a gente vai te barrar, porque no atestado não tem o RG, né, o número do RG. E aí também tem os casos da carteirinha, que é o nome da carteirinha do errado. É, eu passei por uma situação, eu vou dizer ridícula, porque eu me senti extremamente humilhada por duas funcionárias. Eu não vou explicar qual é o setor delas, porque, para mim, a condição delas estava pior do que a minha, mas, assim, eu fui exposta a um ridículo em São Bernardo, na qual um monte de pessoas indo da minha cara. Né? Essas duas funcionárias começaram a se questionar na minha frente que se eu era homem, se eu era mulher, e fizeram isso ao alto bom som de todo mundo ouvindo, e outros alunos começaram a me cercar e eu estava assim, encostado na parede e não sabia para onde ir. Então, achei, não está na pauta, não coloquei isso como pauta, mas eu acho que é importante da gente pensar como que a gente vai explicar isso, como a gente vai educar os funcionários, porque, eu chego na aula, eu explico que eu sou uma pessoa trans, professores caro, né, bem sincero, a gente pode estar reafirmando toda hora a nossa identidade de gênero, os professores vão continuar com colocando que eu sou aluno e ponto, né? Então, assim, tem umas questões funcionárias, é bem complicado.
Então, concordo plenamente com você. Até porque eu sou uma pessoa trans, eu sou a primeira professora trans que eu estou numa universidade pública do estado de São Paulo, entendeu? Eu sei bem como é enfrentar isso, né? Mas eu acho que a gente tem que saber ter muito cuidado para separar o que é uma coisa e o que é uma coisa. Não estou justificando nada, não. Só queria dizer assim, assim, existem situações que às vezes pode ter modais, existem situações que é só falta de informação, falta de costume, né? Falta de saber como falar, falta de dar. E aí essa comissão vai tentar ajudar nisso. Não estou dizendo que a gente vai resolver todos os problemas, que a gente não consegue, porque isso é um problema cultural, muito mais amplo, mais complicado que isso. Mas a gente vai tentar com esses momentos de conversa, com essa cartilha, levar um pouco dessa informação, né? Porque em algumas situações, às vezes, é falta de informação. Em outras, é maldade, às vezes, eu chamo, né? Porque eu tenho um colega, professor, que não pega o elevador comigo. Então, assim, não pega. Então, assim, mas eu acho que a gente tem que saber separar e lidar, porque, assim, um dos casos que é maldade é uma outra situação e vai ser tratado de outra forma, né? Mas acho que a falta de informação a gente consegue combater, e a falta de dado e de dado aquilo. Né?
Só uma sugestão, até porque eu faço parte da organização do contrato da RU, e isso nem chegou para a gente. Então, acho que para evitar esse tipo de problema, antes dessa conversa com a leitoria, porque a gente sabe que isso vai demorar um tempo considerável, assim, de acordo com a velocidade que as coisas andam na UFBC no normal. Talvez seja interessante, porque assim, cada contrato de terceirizado, ele tem um representante fiscal. E está preso a alguma determinada área da faculdade. Talvez seja bem interessante fazer um trabalho diretamente com os fiscais, para que os fiscais façam um trabalho com as empresas.
a gente acha, eu e o Alan, a gente acha que a comissão faz esse papel, não fiscal. O Alan é professor nessa área, né, de sexologia, etc. Tal. Eu vou colocar hoje na comissão como é questão de gênero. A gente, o que a gente vai fazer é agilizar, não vai demorar não. A gente já conversei com a Soraya, a proposta é agilizar. E segundo a chamada para a gente mudar, que alguns contratos têm um tempo que é destinado ao aperfeiçoamento,
treinamento.
Esses contratos a gente vai pedir para a reitoria, é urgente, isso precisa ser solicitado. Tal dia, tal horário, a gente vai bater um papo com esse pessoal. Eu acho que passar para os fiscais essa responsabilidade, eu não sei, porque pode ser que o fiscal do contrato não esteja à vontade para conversar sobre aquilo. Pode ser. Tá? Assim, é um assunto que não é todo mundo que se sente à vontade para conversar sobre isso. Acho que a gente vai terceirizar uma coisa que eu não sei, eu não seria.
Acho que o fiscal tem que dar uma parte.
Ele pode ir, mas esse vai ajudar com essa conversa com os especializados. Acho que tem que ser da comissão, pode ter alguém no atual, se quiser, ou mais alguém, enfim, lógico, pode ser um exemplo para alguém. Mas eu acho que a gente quer tentar fazer um papo mais descontraído, uma coisa assim, não que o fiscal chegue lá e fala, né? Eu acho que, porque às vezes é muito falta de instrução. Olha, assim, eu vou vir várias vezes o da CAP, da FAPESP e de colegas meus, assim, olha, você vai ter que educar a gente, porque a gente não sabe como lidar, não sabe como fazer. Então, não é, eu acho que ainda, infelizmente, vai ser um processo, assim, fiquei muito feliz quando os quadros foram aprovados, eu não estava aqui, estava nos Estados Unidos, no sabático, e assim, mas foi muito importante, mas assim, preparar o ambiente não ia ser imediato, né, cara? Isso vai demorar um tempo. E a gente tem que acelerar, assim, o mais rápido possível, mas eu acho que existe um processo, esse processo, infelizmente, também acho, infelizmente.
Eu estava falando dessa reunião com estudantes, vai ser com todos, não só os cotistas.
Não, nesse momento é os cotistas que entraram nas escolas, porque essa comissão ela foi criada com o primeiro objetivo de fiscalizar as escolas. Aí a gente entendeu, a gente se revoltou, e amanhã a gente acha que ela deve ter ações mais construtivas. Então, num segundo momento, aí a gente vai convocar todos, porque tem vários outros que não entraram por essa entrada agora da cota. Né? E a gente vai chamar todos para um outro momento. Primeiro a gente vai conversar com os cotistas, depois num outro momento.
Né? Eu queria apresentar, não uma proposta, mas alguma coisa que eu acho que é longo prazo também, poderia ser gerar uma mudança estrutural, né? A universidade é sempre muito pensada a partir desse tripé, ensino, pesquisa e extensão, e as nossas avaliações de progressão são muito quadradinhas, né? Nós pensamos universidade do século XXI, mas nós ainda mantemos a avaliação no século XV, né? E acho que um bom profissional, uma boa profissional técnica administrativa, ou docente, né, passa pela apreensão dessas novas realidades. Então, por exemplo, eu acho que fazer um curso no campo, ser obrigado a fazer um curso no campo de estudo de gênero ou no campo de estudos étnicos raciais, deveria contar tanto quanto produzir um artigo qualis X, ou juntamente com o artigo que viesse também. Porque senão nós pensamos algumas coisas que funcionam muito bem na produção acadêmica, ou quando eu saio para fazer a minha capacitação, que cursos como esse também tivessem um grande peso. Porque aí eu volto da minha capacitação e eu posso ir modificando essas realidades. Não é? Claro, e quando tem o benefício da progressão na carreira, isso pode favorecer bastante. Não é? Porque senão a gente continua num quadradinho, tem algumas pessoas que efetivamente participam. Tem outros, nós já tivemos também o caso de uma pessoa aqui do quadro de terceirizadas, que a Mara hoje mesmo lembrava, pode entrar no banheiro para limpar, mas não pode entrar no banheiro para usar. Né? Então, como é isso? Né? Então, como romper com essas coisas? Eu acho que são várias medidas, porque o Bob Marley dizia uma coisa bem legal, só quem sente sabe. E a dor do outro, ainda que a gente fale, eu entendo, mas eu não entendo. Eu sei outras dores, né? Então, como é que a gente pode trabalhando? Eu acho que essa comissão aqui cumpre esse papel importante, poder ouvir, aí não faz, não, não,
não é questão de estar na pauta ou não, as questões das dores não precisam estar, né? Elas aparecem, elas precisam aparecer. Mas qual era o nosso papel aqui, de fato, para fazer uma grande mudança em tempos em que mudanças são sempre para trás, né? E não para frente. Mas aí, por isso que eu acho que a comissão também, que você está presidindo, Ana, eu acho que ela vai trazer assim, um impacto muito grande para reeducar, para trazer o letramento, isso é importante.
Eu e a gente tem conversado bastante, e eu acho que a gente quer até que essa comissão seja mais atuante construtivamente do que faça duas coisas, mas seja, não seja provocada por denúncias, mas provocadas para educar as pessoas, né? E aí eu acho que ideia é ótima do curso, mas isso, você sabe, fazer a nossa estrutura vai levar um tempo.
Claro, seria consumo.
É, mas com o plano futuro, claro. Até talvez para o começo do que vem ou antes, seria ótimo. Enquanto isso, acho que esse encontro com os docentes é simples de organizar. A gente consegue organizar rapidinho, é lógico, só vai aparecer quem tiver interesse. O docente que não quiser aprender, enfim, acha que vai perder de tempo, não vai. Infelizmente, não vai ter uma motivação para aparecer lá.
Né? É. A gente tinha, só interromper, eu me lembro que no ano passado o Prisma tinha trazido uma proposta de fazer um curso de estudos de gênero, né? E depois a coisa não caminhou, mas nós temos aí, seja no campo da extensão ou não, mas a possibilidade também, inclusive, de criar aqui uma coisa de que cada sessão mandar dois técnicos, aqueles que estão mais na linha de frente. E porque aí isso acelera também o processo, né?
E também a gente, bem, apesar da experiência pessoal e do Alan, né, esse área de estudo dele e tal, sim, a gente também nunca fez isso. Então a gente vai aprender a fazer isso aos poucos, também, né? Quer dizer, formalmente, como institucionalmente, a gente nunca fez isso. Mas foi o que a gente pensou com as atitudes iniciais, agora a CEPET tem ela se reúne toda a primeira quarta-feira do mês.
Eu acho que essas questões, bom, por exemplo, eu fico me perguntando, né, que algumas iniciativas da UFPC, elas têm que caminhar como formiguinha, mas eu acho que elas têm que acontecer. Então, assim, existem um perfil de servidores que não se envolvem com a instituição de trabalho. Uhum. Eles acham que é simplesmente prestar um concurso, assinar um termo de posse e fazer o caminho alienante do trabalho. Uhum. É uma escolha de vida, né? Porque não, a minha família é mais importante, as rotinas da casa, realmente, principalmente para as mulheres, a gente sabe que é uma coisa que não tem como negar que absorve. Uhum. Então, acho que assim, além da vida, é sempre os 10% de qualquer lugar. Então, os 10% da sua sala de aula são os alunos que vão se empenhar e que vão se... 10% dos alunos da graduação vão para a pós-graduação. 10%... Então, a gente, assim, não adianta. 10% de uma instituição é que vão se atentar para essas questões basilares e fundamentais. E eu acho que esses... O que a gente faz com esses 90% que não entra na onda, né? Então, assim, as pessoas ligadas principalmente ao atendimento ao público, seja os terceirizados das catracas, seja os vigias, seja o pessoal de atendimento da PROAP, da PROGRADE, das relações internacionais, enfim, todo mundo que atende ao público dos centros, porque você atende de docente e aluno, enfim. Eu acho que essas pessoas são o público-alvo inicial. Mas eu também quero que as pessoas da contabilidade entendam as questões da universidade. Porque lá é o antro mais conservador. Lá é de onde vem essas piadinhas misóginas, é onde eu ouvi por um ano o abuso de chefe contra estagiária. Então, assim, é lá que tem que chegar a informação. Então, assim, não vai ser o inicial? Não vai ser. Mas será que se a gente não conversar com o chefe das sessões e pedir uma hora e uma semana para fazer uma conversa, porque eu acho que é isso que falta. Não é assim, um curso, porque é uma coisa assim, você fala, quando você apresenta um curso, só vai realmente se informar e se formar pessoas que estão interessadas naquele tema. Mas é aquela coisa de chegar e falar assim, olha, a gente vai falar sobre esse tema na universidade, então...
sobre a questão LGBT, ou sobre a questão PCD. Porque a gente tem situações na universidade que é assim, o docente chega num centro em que existe um PCD cego e fala assim, olha aí. E ele não teve a menor sensibilidade de perceber que a pessoa não enxerga. Então, assim, sabe aquela coisa do tipo, precisamos educar? Precisamos educar. Então, assim, a proposta, a sua proposta, que eu acho que tem que ser uma conversa, ela é válida. Mas, assim, a linha de frente, sabe aquela coisa? Primeiro a gente precisa pegar quem?
Sim. Mas, assim, eu vou sair que a banca deve estar me esperando. Desculpa, gente. Mas, assim, é só para dizer assim, essas ações que eu citei são só as primeiras que a gente pensou numa primeira reunião.
Sim.
A gente está aberto a qualquer sugestão de curso, de reunião com os departamentos. É lógico, muitas outras ações paralelas ou complementares vão ser necessárias. É só para dar uma prestação de contas para vocês, quais foram as primeiras ações que a comissão pensou.
Porque assim, a gente tem existem muitas pessoas que são homoafetivos, servidores, e que a própria chefia não sabe.
E, assim,
ele tem constrangimento em se colocar como, porque ele sabe que o ambiente é hostil e que não vai acolher. Então, assim, às vezes a gente, assim, eu vejo a situação assim, que o servidor do lado não está vendo algo que intimamente eu sei, intimamente eu acolho a causa, mas a pessoa fica ali e ela não sabe que existe essa comissão, por exemplo.
Não, mas essa comissão, assim, ela a gente foi nomeada há um mês e pouco atrás, fez uma reunião, né? Para não ficar muito longe, como tinha essas situações que o Bisma levantou, a gente já fez a próxima reunião na primeira quarta-feira do mês e definiu essa data, porque ficou 15 dias, ficou tudo só para agora. Agora que eu acho, mas pode ter uma divulgação, acho que agora, com esses momentos de conversa, a cartilha, vai ter uma primeira divulgação da comissão. E a gente quer conversar muito bem com os alunos para saber que a comissão existe, quem é a comissão, que eles podem procurar a comissão se acontecer alguma coisa, para bater papo, para trocar ideia, para relatar denúncias também, enfim, qualquer coisa desse tipo. Então, essa comissão, mas ela é muito recente, né?
É só para contextualizar, essa comissão ela foi formada quando foi, para poder ser aceita a cota trans, foi colocado no consultório também de que tivesse a criação de uma comissão para que pudesse ir acompanhando esses alunos que entrariam aqui. Então, foi por isso que ela foi criada. Mas só que ela só foi constituída mesmo depois da denúncia, assim, em que a gente se reuniu, sim, foi no meio de março. A gente só se reuniu mesmo a partir do momento que teve a denúncia.
Eu acho muito importante sobre a questão dos funcionários, porque como você falou, você falava para as pessoas que são gerentes, de quem está ali falando do público, eu, na minha opinião, não adianta você conversar com aquelas pessoas de uma forma que é assim, olha, que ao meu ver, uma pessoa que não entende o assunto, alguém chega até ele e fala, olha, você tem que conversar sobre isso com as pessoas que você gerencia. No meu ver, se eu estivesse na posição dele, não entendesse do assunto, seria basicamente assim, gente, as pessoas que estão acima de nós, falaram que a gente tem que ter esse tal comportamento. Vocês querem o emprego de vocês, né? Então vocês têm que. Então vocês têm que agir disso. E eu acho que nós estamos aqui, além da gente estar ali só com esse papel. Porque não vai existir, a gente não quer que existe só pessoas trans na universidade. As pessoas têm que ser respeitadas nos lugares também. Então eu acho que não é chegar assim, olha, gente. Então, tal dia eu tenho uma conversa. Vocês têm que. Tipo, vocês precisam ser educados, vocês precisam estar lá. Porque esse mesmo cara que denunciou a questão da carteirinha, ele denunciou uma questão da secretaria, que chegou nele e falou assim, não, eu vou te tratar como feminino, porque seu nome é muito feminino. Mesmo ele afirmando que não, tipo, eu me identifico como homem trans. Então, assim, a gente tem que educar as pessoas e não falar assim, olha, tá, é só...
Eu acho que não me expressei muito bem, mas na verdade, assim, eu não acho, não quis dizer que essa conversa não deveria existir, pelo contrário, porque ela é fundamental, mas que, na realidade, algumas coisas, por falta de conhecimento mesmo, por exemplo, nessa questão do RU, eu não sei como aconteceu, nem o que foi feito, enfim, mas assim,
ao meu ver, ficou uma coisa também um pouco técnica. Tipo assim, então tem dois nomes, no caso do RG, não estava dentro com a lista, não sei se foi isso, mas, né, e as pessoas ali não sabiam o que fazer, mas elas poderiam já estar sabendo o que fazer numa situação dessas. Na realidade, elas deveriam já estar sabendo o que fazer nessa situação. Do tipo assim, olha, aqui, quando isso acontecer, é porque a pessoa tem um nome social, e o nome social tem que ser respeitado, mas infelizmente houve um erro no sistema, e por isso tá diferente.
É que eu acho que as conversas que tiveram, elas têm impressão nisso que eu tenho, uma pessoa que vai no Rio todo dia, é que na verdade teve realmente uma conversa que eu citei. Porque assim, houve não várias denúncias, e aí eu escuto toda vez lá que tipo, ah, eu não vou barrar em mais ninguém, então. Que foi isso que eu ouvi da funcionária ontem. Porque ela olhou pra mim e falou assim, mas o seu atestado não tem só RG. E aí eu expliquei, olha, isso aqui é meu nome social, né? Que já era uma chatice. Toda vez que você vai entregar seu RG, seu atestado, você tem que publicar com a pessoa. E aí ela olhou, tipo, eu também não vou mais barrar ninguém. Então provavelmente alguém deve ter chegado pra ela e falado assim, olha, a gente teve essas denúncias. Então assim, se acontecer alguma coisa, você culpado.
Então, é isso que eu tô falando. Faltou completamente uma informação decente do que se fazer nesse
trabalho. É mais que informação. Acho que a informação, tipo assim, quem se interessa é abundante, educar. Que ia ter algumas coisas desse tipo, e acho que é por isso que tem essa comissão, por isso que vem a PROAC, enfim, a gente vai trabalhar com que isso
não. Quando eu entrei aqui, eu já sabia tudo isso acontecer.
E se Deus quiser, para os próximos que entrarem, ou para as próximas, isso não vai acontecer.
A gente está mais preparada para todas as
coisas. Obrigado, Jana. Depois.
Eu acompanhei esse caso quando chegou lá em São Bernardo, que, assim, depois, um pouco depois que tinha saído da secretaria. Ele falou, na verdade, eu não, só que assim, as coisas ficam meio confusas. Ele falou que o problema estava a pessoa do colocar foto também era muito diferente, evidentemente. E tal. Agora eu tenho a impressão que aonde assim, tudo que podia falhar, falou. Porque ele não entrou nas portas. Então eu acho que isso ajudou a, assim. Tipo assim, não perceberam que eles só vão mudar o nome da metrinha. Eu não sei se foi exatamente isso. Mas ele fugiu das políticas arquivativas construídas, que eram pelas costas. Na secretaria, o pessoal não teve o menor tato mesmo. Assim, a favor do pessoal, é que assim, no dia seguinte, quando a gente foi conversar, eles fizeram toda uma autocrítica, assim, que eu até me surpreendeu, enfim. Mas foi isso, assim, tudo realmente ali, eu falei, meu Deus, falhando muito bem.
E indica também que tem muito nó frouxo, né? A gente constrói a política, mas a gente não faz ela completa.
Eu acho que é isso. Foi para a gente discutir sobre isso, sim, né? Sobre medidas que deveriam ser tomadas em conjunto com as pautas,
claro.
Mas acabou que não.
Claro.
Era uma das pautas, gente. Uma profissão só para
mim. Não é um nome social, mas às vezes surgiu muito.
Não.
Então, assim, também acho que, sei lá, com a Fox falando as coisas funcionando, que quando de repente para, o problema da carteirinha.
Uma realidade nova para uma população que ainda não tinha vivenciado isso, vai surgir essas medidas para a gente exatamente aprender, porque está todo mundo aprendendo junto.
Exatamente. Só que alguns acabam, nesse processo, acabam sofrendo muito porque estão diretamente envolvidos com essa questão.
No dia que aconteceu aquele negócio com as funcionárias, a Ju, né, viu minha situação, eu não sabia o que fazer, eu fiquei arrasada, porque, primeiro, eu já tenho meus problemas psicológicos, né? Então, você se vê com a lado, porque foi isso que eu senti. Eu estava sentada no chão, na parede, duas mulheres na minha frente, mais um monte de aluno rindo da minha cara, e eu falei, e aí, como eu vou sair disso, né?
Temos bastante coisa para fazer, inclusive aprender muito, né? Educação, letramento
envolve todas nós. Né? Eu não sei se nós precisamos eu abrir esse espacinho só porque a professora Ana Lídia falasse. Eu não sei se temos que voltar nesse ponto que estávamos discutindo ou se fica acertado a proposta que eu, de encaminhamento que eu fiz, que é de, havendo o pedido de recurso dos alunos, o processo sobe para que seja apresentado pelas assistentes sociais, conheçamos também o processo nos seus detalhes e possamos então nos posicionar.
Deixa eu só voltando. Então, o pessoal da SBOC tem um certo tanto de alunos da nossa permanência que não vai ser atendido, por exemplo, né? E é assim, quando eu entro esses recursos? Não. Qual que é? Não, mas permanência não tem recursos?
Não, não. Tem que ter isso, você corre a tudo que eles...
Por exemplo, se eu transferir 4 no staff, quando eu entro com o recurso, se for deferido, eu vou poder receber.
Aí alguém que tinha conseguido pode perder por causa desse recurso que foi deferido ou não?
Não, porque a gente não estuda o resultado final ainda. Gente...
Vocês fazem o quê? Então, mandam para a pessoa individualmente?
Funciona assim, a gente faz as análises, faz o resultado parcial. Aí os alunos têm 2 dias para recorrer, não concordo com o resultado que vocês fizeram. Aí a gente vai fazer a análise desses recursos, depois que a gente fizer a análise, a gente reclassifica, então... Quando ele não é classificado, ele não tem índice, o índice dele está zerado. Quando a gente classifica favorável, ele vai receber o índice e aí ele vai ser classificado novamente dentro do ranqueamento.
Mas alguém que estava lá embaixo pode
ficar aí.
Pode sair, mas a gente não tem a certeza na classificação de que ele vai receber.
Ah, entendi.
Na classificação ele sabe que é isso. Que ele tem um número que ele está classificado.
Claro,
ninguém perdeu o ranqueamento. Tá, para receber no resultado final, aí que eles vão saber quem recebe e quem está na lista.
É isso. Temos o último informe sobre piso vermelho. Posso fazer agora? Sobre piso vermelho, nós temos recebido reclamações, muitas reclamações via ouvidoria sobre aquele comércio que acontecia aqui no piso vermelho, mas também lá em São Bernardo. Há 2 semanas atrás nós tivemos tivemos várias reuniões com o professor Dácio, com os outros proventores, com a prefeitura universitária, com a assessoria de comunicação, com a Mariela também, participou em uma das reuniões, né? Tudo para encontrarmos uma saída que não fosse aquela de simplesmente dizer existe uma lei que impede, né? Muito embora exista uma lei que impede, mas da mesma forma que esse ano aumentou o número de estudantes pedindo auxílio, a situação social e econômica, eu acho que explica também o aumento de pessoas vendendo. Então, nós fizemos há 2 semanas atrás, segunda-feira passada, a primeira reunião com o grupo de estudantes, adotamos uma primeira medida que quem é de fora, de fato, não vai entrar para vender mesmo, porque a lei não fala de quem é de fora e quem é de dentro, mas para começar a conversa, nós achamos que era uma conversa com a comunidade interna, né? Muito embora 2 ou 3 pessoas que vendiam aqui, que também participaram dessa reunião, são mães de alunas. Então, participaram, nós não tínhamos o plano B, explicamos para eles tudo o que estava acontecendo, e hoje, às 18 horas, temos a segunda reunião lá com eles, na sala 106, 101, porque o que pedimos é que eles também verificassem nas outras federais como é que se acertou a possibilidade de fazer algumas coisas, não é? Então, por exemplo, hoje eu almocei com o Dácio, nós durante o almoço estávamos discutindo uma história que tínhamos já discutido, que era de uma feira. Se você faz uma feira, talvez isso possa acontecer no espaço da universidade, né? Mas não dá para fazer feira todo dia. Então, ela foge o caráter daquilo que era previsto em uma feira. Então, encontrar mecanismos para não lidar com essa história, como o caso de...
Mecanismo do Crussolo.
Então, o Crussolo, ele nasce de uma outra proposta, né? Ele foi bem lembrado, ele nasce de uma outra proposta, porque quem vende, quem está ali, quer dizer, primeiro que você não compra ali, você, ali você só retira. Então, a compra é feita fora e ali apenas um...
entreposto, local de distribuição.
Sim.
Então, o problema é que boa parte daquilo que é vendido aqui é alimento, né? Alimento que foi preparado em algum lugar e trazido para cá. Aí nós não temos, por exemplo, a vigilância sanitária, algo, nós tínhamos pessoas vendendo salsicha, né? E nós sabemos que salsicha é o risco que a gente tem com o consumo de salsicha, né? E de outras coisas também. Nós já tivemos uma servidora da Proap que faltou um dia, no dia seguinte veio conversar comigo em uma reunião, disse, está tudo bem? Ela falou, eu passei mal porque eu comi alguma coisa, falei, o que você comeu? Aí eu comprei ali no piso vermelho, falei, nem me fale sobre o piso. E esse piso vermelho, a história não começou de hoje, nós estamos com esse piso vermelho há um ano, e há um ano eu estou passando assim, mas agora já não dava mais para passar assim, porque é ouvidoria em cima, uma coisa em cima da outra. Então, nós precisávamos também dizer o que estamos fazendo antes que chegue no Ministério Público, já que tudo agora chega no Ministério, do Ministério Público, né? Então, só para dizer... Então, como ela é anônima... Então, como ela é anônima, não dá para saber. Então, como ela é anônima, não dá para saber. Mas nós temos uma que é possível saber, porque veio através... Saiu publicado no jornal do Grande ABC e, segundo algumas pessoas, foi feita pelo senhor que vende... Então, nós temos tido bastante cuidado na condução.
Então, eu anunciava muito em São Bernardo, a cantina denunciava muito para a prefeitura universitária quando os alunos estavam vendendo, porque eles vendiam produtos semelhantes. Né? Então eu acho que assim, o que pega é que as pessoas não conseguem, às vezes, competir com o preço que os alunos vendem aqui dentro e se sentem incomodados. E aí acabam denunciando.
Então, mas você avisa quando ele foi consumidora, é uma alternativa.
Sim.
Mas assim, quem está denunciando, denuncia pela concorrência desleal. Porque quem está na cantina paga o valor de aluguel, que, por exemplo, os alunos não pagam para vender o mesmo produto. Então, o aluno ele consegue vender no preço muito mais baixo do que quem está pagando o aluguel e não paga pouco.
Então, aqui na rua, é uma questão
da agricultura. Não, o cachorro-quente era aqui dentro. O tio da batata lá da rua, ele tava, foi quem denunciou depois do dia do ABC e tudo mais. Porque
ele é reconhecido lá.
É, porque as pessoas aqui dentro estavam vendendo e ele achava que ia prejudicar o comércio dele. O que não estava acontecendo. Mas...
Agora aconteceu.
Mas agora aconteceu o quê? Um boicote.
Todo mundo sabe que foi ele.
Então,
foi
importante.
A única coisa que você falava no grupo da faculdade é boicote pro cara da.
Podia alocar aquele espaço do DCE para quem quisesse vender roupa, comida. E era legal, porque a gente tinha mais opções de escolha de onde comprar de preço. Né? Mas me preocupa aqui, porque eu sei, pelas próprias falas que a gente tinha na sessão que estou, boa parte desse dinheiro é para a permanência deles.
Claro, sim. Então, e por isso que, como nós também não temos a resposta, nós estamos indo para a segunda reunião, se necessário vamos para a terceira reunião, vamos conversando.
Sim.
Que nós vamos dialogar para tentar encontrar uma saída que não seja do está proibido, não vai fazer, porque existe uma legislação, então eu também não posso dizer faça, não é isso, mas é encontrar mecanismos para evitar que quem, como acontecia, tinha um caso que era o dono de uma lanchonete que mandava um funcionário para vender aqui dentro. Então ele era da lanchonete e ele passava ali com bastante sanduíche. É um preço mais competitivo, é verdade, mas talvez se os alunos se organizassem em torno de um CNPJ, eu não estou querendo burocratizar, não tenho certeza disso, mas um caminho para ajudar a resolver um pouquinho a situação.
Mas talvez com o CNPJ ficasse até pior, né? Porque aí entra a questão da licitação, né?
Então, por isso que é.
Então, mas a gente está tentando achar cooperativa, o modelo do CruSolo.
É.
Mas assim, o CruSolo é cada 15 dias.
É. E agora, agora é semanal, né? Mas mesmo assim, não,
15 dias.
15 dias. Então, você
compra uma semana e recebe na outra.
É, mas mesmo assim, é pouco, mesmo que fosse semanal, né?
Sim.
Não, é
mas, de algum jeito, a gente está tentando ver com eles como que as outras estão fazendo, porque a gente. Poder criar mecanismo legal para que eles possam continuar. Mas só um.
Só ele quer ir na nossa discussão?
Sim. Foi ele que calculou.
Poderiam propor algum controle mesmo pelos próprios estudantes de que estariam vendendo.
Eles sim, estão fazendo. Eles têm uma identificação que eles disseram, vamos fazer um crachá. Aí nós temos, qual é o problema do crachá? Quem está denunciando pode fazer uma foto de alguém que está com crachá.
A última denúncia, a gente acredita, inclusive, que seja a gente daqui de dentro.
É.
Que isso não é gente de fora, de que não está incomodado.
Tinha porque detalhes, tem... conhecia algumas isso. coisas que
porque tem algumas denúncias que vêm são de pessoas que se incomodam pelo fato de se incomodar.
Sim,
né?
A gente
sabe. E são daqui, e são essas pessoas que mais nos preocupam.
Pessoal, eu vou ter que pedir licença. Eu tenho que fazer o Bernardo da aula agora.
Tá bom, 17 horas. Alguém teria mais alguma questão? Não? Então podemos considerar encerrada a reunião? Então, um prazer mais uma vez. Logo em seguida, essa documentação está disponível.
Tá.
Obrigado.